3, 2, 1. Gravando.
Podem seguir.
Opa!
Olha, tava realmente começando. A gente nunca sabe quando isso aqui tá começando.
Definitivamente não, Jean Luca.
Sejam bem-vindos a mais um Podversus. Com Jean e…
E Lubisco.
Ah, eu amo esse começo. Virou um clássico nosso. Você percebeu que a gente começa, aí um termina?
Uhum.
É um clássico de todos os episódios. Sim.
A gente tem de fazer isso. Até nos vídeos que a gente grava.
Eu estou muito feliz porque eu ansiei pelo esse episódio de hoje para expor a minha família.
Para expor a tua família?
Sim, para expor alguns membros da minha família.
Vai rolar expose de hoje.
Tem várias pessoas que eu não suporto. E hoje eu vou dar exemplos de coisas que você não deve fazer com seus parentes, galera. Porque esse episódio vai falar sobre… Família. E…
Barracos?
Barracos. É bom que ele veio preparado, sabe exatamente o tema do podcast, galera.
É que é quase difícil separar o conceito de família com o conceito de barraco, não é mesmo?
E se você está ouvindo esse podcast, não está nos vendo no videocast lá no YouTube.
Videocast?
Não é videocast o nome?
Ah, é muito estranho.
Ai, não é. Sabe quem faz videocast? Ah, aquela menina fazia videocast, a… iCarly.
Mas o que que é video… Pode significar áudio?
Eu acho que sim.
Pode, por exemplo, assim, podcast. O pod vem de áudio?
Eu acho que vem, né? Porque não é possível. Por que todo mundo usa pod?
Não sei. Podcast.
Podcast. Aí, videocast é o do vídeo, entendeu?
Eu gostaria de pedir ajuda aos universitários, leia-se Gugu, pra explicar pra gente o conceito de podcast. Tipo assim, a etimologia do negócio.
Até não. Onde a gente sabe é porque vem de iPod. Quando as pessoas começaram a ouvir.
Meu Deus, que babado! Chocado, você tá chocado com isso?
Achei muito interessante.
Eu também achei muito interessante.
Revolucionou o negócio mesmo, então, né?
Foi uma coisa diferenciada que a gente descobriu agora. E se você está ouvindo esse podcast, nós estamos vestidos de… Primo desempregado, o Luba. Palmas para o primo desempregado. Ele tá com um gorrinho, um óculos de sol
laranja.
E uma regata, isso.
Ele tá… Eu tô usando a parte de trás do gorro pra frente, pra gente não… Expor nenhuma marca.
Exato.
Eu adoro isso, tipo… Quem faz tour da casa e, sei lá, tira o rótulo da margarina.
Só pra tipo abrir. Assim, não vou fazer essa publi
não
de graça
fazer.
Aqui, não vou.
Tá ligado.
Você, então, é o primo desempregado.
Isso. Ah, eu tô com uma regata do Jean, isso aqui. Por isso que tá bem apertadinha.
Ah, mas ficou bonitinho você, regata.
Que time que é?
Eu não sei. É um time roxo, deixa eu ver atrás. Eu vou
é um
descobrir.
Time roxo, entendi.
Utah Jazz, da NBA.
Ai, é isso, viu?
Repete o que ele falou.
Utah Jazz, da NBA, foi isso? Foi isso. Galera, é isso. Já que não temos a resposta, vai ser essa a resposta. E eu
tô de óculos escuros também.
De óculos escuros. E eu tô com uma roupinha de unicórnio, entendeu? E um óculos porque eu sou o primo gay. Que por acaso eu realmente sou. Então, é isso. É sobre isso.
É que, na verdade, a ideia era a gente vir de pijama.
Sim.
E aí, o Jean tá de pijama. Ele tá com um macacãozinho de…
Unicórnio.
É um unicórnio, isso?
É um unicórnio.
Tá, é um unicórnio.
Tá vendo?
Só que eu não tenho pijama. Só tem, tipo, camiseta que eu durmo, sabe?
Sim.
E aí, eu perguntei pro Jean, e aí, se eu for de outra coisa, sei lá…
Aí a gente falou, tá bom, primo desempregado. Todo mundo tem um primo desempregado. Inclusive, com certeza você tem algum primo desempregado. E se você não tem um, você é o primo desempregado.
Não consigo pensar em ninguém. Ops!
Ops, chegamos a um denominador comum.
Não sou necessariamente o desempregado. Eu sou o primo má influência.
Mas sabe você que... realmente é o primo má influência ou não?
Não, acho que não. Minha avó diz que eu sou o favorito dela. Desculpa aí, primos.
Barraco de família começando agora. Não, mas é sério, você. A gente sempre. A família sempre
Opa.
Enxerga a gente. A família sempre enxerga a gente de alguma maneira. Você acha que a sua família enxergava você como, assim? Tipo, tios, primos? Como você era visto? Como primo o quê?
Meio como. Não, não primo, né? Eu não era primo da minha família inteira. Mas eu era o.
Jura, Lucas? Eu achei que você era primo da sua mãe. Eu não sabia disso.
Eu acho que eu era visto como. Não sei, meio palhaço. Eu sempre fui de fazer muita graça com
tudo.
Ai,
o primo, he's so crazy. Oh my God, he's so crazy.
Não, de fazer piada. De fazer piada com tudo, sabe?
Entendi.
Eu era, por exemplo, assim, sei lá, em ceia de Natal. Depois da ceia, eu era o cara que dava os presentes. E aí, fazia discursinho pra cada um.
Entendi.
Eu era, tipo, não sei. Eu não sei como é que minha família me vê, mas talvez eu me veja assim, né? Não sei.
Ah, então. É. Eu tenho certeza como minha família me via. Minha família me via como uma gay performática, porque eu sempre fazia o povo sentar na cadeira e ficar me assistindo, tipo, dublar a música da Vanessa Camargo, umas coisas assim, sabe? Eu sempre fiz esse tipo de coisa quando eu era criança. Eu fazia bastante vergonha. E, na verdade, eu sempre fui as pessoas sempre me enxergaram como primo gay mesmo, porque tem uma tia minha. Vamos começar os exposes de indireta, porque eu tava esperando esse episódio pra isso.
Let's go!
Tinha uma tia minha. Que hoje em dia, assim, me ama, me adora. Sempre me chama pra tomar um cafezinho na casa dela, maravilhosa.
Agora, né?
Agora me chama bastante.
Irônico.
Mas antes não chamava. E aí, eu brincava com os meus primos e tal. Meus primos e minhas primas, né, que eram, tipo, meus amigos de infância. Porque a gente ficava sempre em família. E uma vez, essa minha tia, que eu não vou dar nomes. Porque, né, ela já vai entender que é pra ela.
Gertrudes.
Gertrudes, vamos chamar ela de Gertrudes. Tá. Ela falava que o meu primo não podia andar comigo pros outros tios porque eu era uma criança muito afeminada e que eu podia passar isso para o filho dela. Meu amor, viadagem não pega. Vamos deixar essa dica aqui pra quem tá ouvindo também, que é muito importante, né?
Não precisa. Não precisa se preocupar.
Não tá passando ainda em tocando, ainda não chegando nesse nível.
Então, eu acho que isso eu nunca sofri. Não, pelo menos. Quer dizer, nunca eu saiba, né?
Sim.
Nunca eu saiba dentro da família, mas a. Tipo, meus problemas de família sempre foram, tipo, meio que guerra fria. A tua família é meio barraqueira, né?
Totalmente.
A minha, não.
Lá, o sangue… Eu falo sangue jorra, só que também não chega nesse nível, não. Lá, assim, a porrada estanca, mas não fisicamente, tipo, verbalmente.
O sangue ferve.
Isso, o sangue ferve. O sangue ferve.
Bom, antes da gente continuar, só pra complementar aqui a explicação do nosso cenário. Nós temos uma mesa de café, porque isso remete um pouquinho…
A família.
Né?
Café de vó, né?
Café de
vó. Esses copos assim, ó, xícara de vó. Uhum. Que se tu quebrar, elas dá 3 tapas na cara. Se quebrar essa xícara, tem cara de ser cara essa xícara, inclusive.
3 tapas na cara.
Made
é
in Japan essa xícara.
Made in Japan?
Chocada, caríssima.
Nani?
Nossa, mas a Dia investiu, olha isso.
Né? Olha.
Noritake China.
Noritake China. Não, China… Pera. Em inglês, se eu não me engano, se refere a esse tipo de material, esse tipo de coisa. Como, minhas chinas, eu acho. Alguma coisa assim.
Entendi.
My China. Eu acho que é isso. Gustavo pode me ajudar. Você nunca ouviu, tipo, coisa de porcelana, principalmente?
Não.
Talvez.
Nunca tinha ouvido isso.
Cara, ou eu tô louco, ou esse é um dos nomes que se usa pra… Eles falam desse jeito.
Gente, que tudo. Ai, olha o barulhinho. Isso aqui é coisa de qualidade, ó.
Cuidado, amigo, por favor.
Cara, muita qualidade isso.
Tá. Até que tu tem mãos destrutivas.
Não tenho, não.
Não?
Inclusive, quando eu era criança, falava que eu tinha mão de alface, porque eu derrubava as coisas das minhas mãos. Eu falava, você tem mão de alface. Falava que eu era uma criança com mão de alface, porque eu derrubava
mão
as coisas.
Mão furada.
Exato.
Famigerado, mão furada. Temos pão de queijo, temos bolo de chocolate.
Sim.
Né, então… Amigo, acho que a gente pode… Aliás, Gustavo, deu uma checada aí no negócio de China pra mim, ou…
Tentei dar, mas confesso que não sei nem como pesquisar isso pra te ajudar.
É, realmente, chama um xícara de China, é meio difícil de achar isso, realmente, é um conceito meio estranho.
Ok, roda a vinheta, eu acho, que a gente esqueceu de
chá. Ah, esqueceu a vinheta, roda a vinheta, Podverso começou!
Bem-vindos àqueles, né?
Aquele negócio de novo.
Bom, Jean, pode começar aí com os exposeds que eu adorei, inclusive.
Então, já comecei com a minha família. E só pra vocês saberem, eu odeio metade da minha família. Eu odeio metade dos meus tios, são todos uns arrombados. Brincadeira. Tô brincando, gente. Mas eu realmente tenho um sério problema com alguns tios meus, justamente por isso. Porque assim, quando eu era mais novo, vários deles criticavam as coisas que eu queria fazer. Ou criticavam o meu jeito e tal.
Uhum.
E isso foi uma coisa que sempre me incomodou. Porque assim, vou te dar um exemplo de uma coisa que eu acho que eu já contei em vídeo, se eu não me engano. Se alguém tá assistindo aí, lembra que eu já comentei esse vídeo, pode comentar aqui embaixo. Mas enfim, que eu tive um tio meu… Que na época eu fazia teatro, eu acho que eu já te contei essa história, se não me engano. Não tenho certeza, já te contei.
Provavelmente já.
Sim, mas vê se você lembra.
Eu lembro de… Era esse que tu queria dar exposure, tu tava falando não
era
vem a tua casa.
Era exatamente esse, exatamente.
Nossa,
era exatamente
tá
esse.
A noite… Ele sonhou com isso,
eu acho. Sonhei com esse episódio pra poder dar esse exposure, porque assim, gente…
A noite inteira falando isso.
Não, mas é sério, eu acho que esse podcast, ele tá sendo legal. Porque a gente debate sobre coisas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano.
Não, eu tô achando ótimo, inclusive, não tô…
Mas é que a parte boa das pessoas estarem ouvindo isso é… Pra você não ser esse tio, pra você não ser esse primo, pra você não usar esses exemplos. E óbvio que a gente vai dar bons exemplos também, algumas coisas
claro.
Legais. Mas assim, a gente tá dando agora os exemplos bosta de família que sempre tem. Mas enfim, esse meu tio, eu fazia teatro quando era mais novo. E eu sonhava, né, em atuar, em tipo, fazer novelas, coisas assim e tudo mais. E eu tava numa viagem, nunca vou esquecer, uma viagem pra Cabo Frio. Eu vou dar detalhes pra esse tio entender que é pra ele. Tava numa viagem… Porque a gente já manda em direta, entendeu? Eu só não vou falar o nome pra não tomar processo, mas de resto a gente dá o detalhe. E aí, imagina, só faltava essa, né? Ele acabou com a minha autoestima, ainda vai me processar.
Pelo processar Deus, não vai,
né?
Eu acho.
É, não, mas, não vai, porque eu não vou falar o nome dele, mas enfim.
Não precisa.
Não precisa, não precisa dessa, não desse precisa, nível de exposição, mas enfim. Daí, vocês estão adorando, né? Que eu sei que o povo adora treta de família, que treta de família é uma coisa que movimenta a vida humana, mas enfim.
Com certeza.
Ele sentou comigo, a gente tava conversando todo mundo sobre sonhos e objetivos de vida. Eu, meus irmãos, minha família toda. E eu tava falando, né? Ah, eu sei. E eu novinho, tipo, 16 anos, 17 sei. Anos, bem novo, sabe? Uhum. Falando sobre o meu sonho de atuar e fazer uma novela e tudo mais, não sei o quê, de ser uma pessoa conhecida. E aí ele chegou e olhou assim, bem no fundo dos meus olhos, lembro até hoje a rodinha que tava, e falou assim: você realmente acha que você vai conseguir? Porque assim, você tem um jeitinho feminado, né? Tem, não tem gente que trabalha em novela e que faz as coisas. Tem que ser galã. Pra poder crescer nisso, tem que ser galã. Isso é uma coisa que você vai ter que malhar, vai ter que ganhar um pezinho, vai ter que engrossar essa voz. Senão você não vai conseguir crescer, não. E agora, onde estamos?
Uma pergunta,
não tô na novela.
Não continuei com teatro.
Não aconteceu, realmente, ele acertou, galera, brincadeira.
Mas não era só tu e ele nessa rodinha, obviamente.
Não, não era. Tinham outros membros da família. Algumas pessoas tentaram me defender, sendo bem sincero.
Era isso que eu queria saber.
Não, não. Tentaram me defender, falando, ah, mas não é bem assim, tem espaço pra todo mundo e tal. Uhum. Mas ele continuava incisivo, insistindo, falando, ah, mas você pode fazer tantas outras coisas, por que, que você quer fazer isso? Por que é que você quer fazer isso? Exato. Mas aí com a questão, né? Cresci na internet, graças a Deus coisas foram acontecendo. Hoje em dia, vamos ver esse momento também, que estamos entre os podcasts mais escutados deste Brasil, Maranil,
isso,
galera. Palmas.
Isso,
palmas.
Completamente inesperado isso aí, viu?
Isso é completamente inesperado, mas assim, uma vitória, sabe?
Com certeza. Eu esperava que as pessoas fossem engajar bastante no YouTube, porque é meio que nosso território.
Uhum.
Mas nas plataformas de áudio foi surreal.
Foi surreal. Inclusive, gente, muito obrigado pra todo mundo que tá ouvindo. Vocês são incríveis, maravilhosos. Eu tô abraçando meu microfone aqui,
peraí,
como se fossem vocês.
Eu tô com medo de tirar o pompom.
É, não tira, só abraça assim.
Inclusive, muitos comentários do YouTube falaram, porque agora o pompom rosa tá do meu lado, azul. E o pompom azul está do lado rosa do Jean.
Tava dando tique nervoso, né?
Que agonia, está trocado. Eu tô sem voz. Que agonia, está trocado. Não tá trocado, é porque... Tem um pouco de rosa no azul e um pouco de azul no rosa, eu diria. É tipo yin e yang.
Exatamente. Aí, aí tem essa troca de coisas, sabe?
Claro. Continuei no... Passou um tempo depois e...
Não, então.
Passou um tempo depois, tu fez sucesso na internet.
É, então
e aí...
as coisas aconteceram. E aí ele começou a ser super legal comigo.
Nossa, que estranho.
Super legal.
Ele aprendeu.
Sempre... Não.
Claro
não.
Que aprendeu. Ele é uma boa pessoa,
Ele é uma ótima pessoa. Eu sempre acreditei em você. Eu sabia que você ia dar certo.
Na verdade, ele disse aquelas coisas pra tu se sentir motivado a ir atrás dos teus sonhos. Era tudo um plano.
Nossa, inclusive foi bom você abrir esse parêntese aí. Importante, tá? Porque tem muita gente, muitos familiares e muitos parentes que acham que quando você vai ficar gongando a pessoa, que a pessoa vai querer lutar, que ela vai se sentir mais motivada pra se mexer. E assim, existem várias maneiras de você motivar alguém e depreciar os sonhos delas e falar que elas não vão conseguir. Não é uma maneira de fazer elas alcançarem os objetivos delas. Isso é o que eu acho.
É, eu tava sendo irônico, né? Tu sabe?
Não, não. Eu sei, mas é que eu achei que foi um bom adendo pra deixar isso claro. Porque às vezes Sim. A gente acha, ai não, mas eu tô criticando meu filho porque eu tô querendo que ele seja uma pessoa melhor. Eu tô, tipo, gongando as escolhas dele porque ele vai, sabe, ter certeza do que ele quer. E não é bem assim.
Ele tirou 9,5 e eu falei que podia ter sido 10 pra incentivar ele a tirar 10 na próxima.
Exatamente. Olha o absurdo. Olha o cúmulo do absurdo esse tipo de coisa. Você não acha, amigo?
Eu também acho, porque a gente... Eu acho que tem como você parabenizar pelo sucesso e, ao mesmo tempo, incentivar a pessoa a continuar pra atingir objetivos mais longe. Mas...
Sim.
É que eu não sei, cara. As pessoas têm uns métodos meio estranhos pra tentar... Educar as pessoas, não sei.
Eu não sei se
eu sou uma pessoa simples.
Eu
sou uma pessoa tipo Skinner.
É que eu acho que
a pessoa
que assim...
fez um negócio bom, existe um reforço positivo. Pronto. Uhum. É assim, é tipo um cachorrinho. Ele fez xixi e cocô no lugar certo, eu vou dar uma recompensa, ué. É assim
sobre
que funciona.
Isso. É.
Eu sou um cara simples, entendeu? Não tenho muito jogo psicológico aí, não.
Aham. Uhum. Mas você já foi motivado por alguém da sua família, assim, desse modo meio bizarro, ou não?
Não, não. Meus pais, pelo menos, sempre foram muito... Eles sempre incentivaram tudo que eu quis fazer.
Uhum.
Porque eu sempre quis fazer muitas coisas. E eu acho que eles sempre tiveram medo de eu me perder.
Sei.
Meu pai sempre falava... Toda vez que eu acho que eu comecei a ganhar dinheiro na vida, com 18, 19 anos, quando eu comecei a trabalhar e receber dinheiro.
Uhum.
Porque desde os 15 eu trabalhava como voluntário.
Sim.
Então eu comecei a ganhar dinheiro. E aí, eu comecei, meu pai pagava a faculdade pra mim e eu comecei a comprar o meu próprio lanche na faculdade.
Uhum.
Eu trabalhava o dia inteiro, de manhã e de tarde, numa loja de vendedor. Ficava em pé o dia inteiro, quase morria. E aí, eu ia pra aula de noite. Então, era muito cansativo pra mim. Mas aí, no intervalo, no recreio, eu adoro falar recreio na faculdade.
Creio.
No recreio da faculdade, eu ia lá, comprava o meu lanche. E, cara, tinha uma sensação muito estranha em usar... Estranha no sentido satisfatória, muito diferente pra mim. Usar o dinheiro que eu conquistei.
Sim.
Pra... Enfim, pra comprar minhas próprias coisas. E quando eu pedi alguma coisa... Quando eu conversava com meu pai, que eu morava com meu pai e com a minha mãe. Quando eu conversava com eles de que eu queria fazer um novo projeto. Eu queria viajar pra Joinville pra começar a dançar, por exemplo.
Uhum.
Ou eu queria tentar outra faculdade. Ou eu queria, enfim, tentar uma coisa diferente que precisasse de mais dinheiro. Precisasse da ajuda deles, por exemplo.
Uhum.
O meu pai sempre, sempre, sempre teve o pé atrás. Porque ele dizia pra mim. Tu sempre apresentou uma inconstância de objetivos. Eu não sei o que que tu quer.
Sim.
E obviamente ele tava no direito dele, e muito certo, inclusive, porque...
Você realmente não sabia, porque claro, ninguém sai do colégio pronto pra saber o que vai fazer da vida.
E tem esse ponto também, mas como é que ele ia começar a investir em mim, se eu mesmo já mostrei muito no passado que eu não era constante com as coisas que ele me ajudava financeiramente, sabe?
Uhum.
Mas mesmo com isso, ele sempre tinha uma longa conversa. E aí eu explicava o meu ponto de vista, e aí a gente fazia esse bate-volta e tal. E ele, eventualmente, sempre me ajudou. Sempre, sempre me ajudou. A última grande ajuda que ele me deu foi em 2010, quando ele comprou uma câmera e um computador pra mim. Pra eu poder editar vídeo.
Sei.
E eu gravava no meu celular na época. Então ele sempre me incentivou, sabe, de uma certa maneira. E... Só que outras pessoas da minha família sempre tiveram essa mesma atitude. De criticar, por exemplo, assim, ah, tu não vai ganhar dinheiro com isso, tu não vai conseguir. Quando eu queria fazer psicologia, por exemplo. Cara, até meu vizinho falava, isso aí não dá dinheiro.
Nossa.
Tem que fazer direito, tem que fazer não sei o quê. E tem que passar no concurso tal, e não sei o quê. E a gente tem essa... Sei lá, cara, existe um pensamento meio antigo demais, achando que tudo que você pode fazer na sua vida está ligado à faculdade. Ou até dinheiro.
Concordo.
Sabe?
De achar que o seu sucesso profissional está necessariamente ligado a estudo e faculdade. Estudo sim, mas faculdade, sabe? Tipo, sim, ter um diploma, especificamente.
Exatamente. Obviamente é muito importante pra...
Pra caso você mate alguém, você tem uma série especial.
Cara, isso aí não é... Mas isso aí não é... Isso aí já não caiu, porque minha mãe sempre falava, se tu for preso, tu vai ter uma cela especial.
Então, minha mãe falava isso pra mim isso? Também. Não, eu acho que não caiu não, eu acho que é verdade. Se você tem ensino superior, você tem uma cela especial.
É, eu acho que eu tinha lido na época que tinha caído isso aí. Mas enfim, meus pais sempre me incentivaram, assim. Outras partes da família sempre tiveram um pé atrás, assim. Tipo, ah, psicologia não dá certo, ah, tal coisa não dá certo. Internet mesmo foi complicado. Porque era uma coisa, não era só uma coisa diferente, mas era uma coisa que até naquela época não existia.
Era uma coisa nova, eu tava desbravando o horizonte.
Exato.
Mas você falou uma coisa engraçada, que assim, muitas vezes seu pai achou que você estava não sabendo muito bem, estava sem foco, estava fazendo várias coisas diferentes, né? Que ele falou, você falou
que
ele
eu tinha foco, mas mudava o foco muito rápido.
Mudava o foco.
Assim, ah, beleza, vou ser padre.
Mas você
não, agora eu vou dançar.
Tudo bem, mas você não acha que isso você não ter o foco, foi o que fez você de fato acabar conhecendo coisas, tendo, aprimorando várias habilidades e descobrindo de fato o que você queria ser? Porque eu vejo que muita gente, só, vou terminar antes de jogar pra você. Eu vejo que tem muitas pessoas me mandam mensagem falando, ai Jean, acho que você deve receber também. Eu não sei o que eu faço da faculdade, eu vi que você teve muito problema de decidir, porque assim, eu fiz artes cênicas, larguei artes cênicas, fiz publicidade, me formei em publicidade, mas eu não trabalho com publicidade. Ok, eu trabalho com internet, muita coisa que eu aprendi em publicidade eu levo pro meu trabalho, mas eu, querendo ou não, não é o caminho. Era pra eu estar numa empresa, né, assim, digamos, as pessoas enxergariam, ai, não, ele fez uma faculdade, então ele entraria numa empresa, faria uma carreira. Eu acho que, na verdade, tudo que a gente faz na vida vai trazer algum ponto de habilidade. É como se fosse um RPG mesmo, sabe? É sério, tipo, você vai ganhar um ponto de...
Upei minha perícia.
É isso,
sim.
Sabe? Tipo, você vai melhorar a sua comunicação. Esse trabalho vai te ajudar na comunicação. Você não acha que venda te ajudou em comunicação? Acho que sim, sabe? Eu acho que todo trabalho, ele soma alguma coisa pra gente. Então, quando você se sente perdido, você não tá perdido. Às vezes, você tá só desbravando um horizonte que vai fazer você enxergar o que você realmente quer. Não sei, eu pelo menos vejo isso.
Não sei, é que estar perdido faz parte da vida. E as pessoas têm que parar de se culpar por estar perdidas.
Verdade.
Essa minha tatuagem aqui, que diz em élfico, do Senhor dos Anéis, fala... Nem todos aqueles que vagam estão perdidos. Não é porque você tá vagando por aí, tendo experiências diferentes ou novas, que você tá necessariamente perdido na vida.
Verdade.
E isso que tu falou, com certeza. Ser vendedor, com certeza, upou minha habilidade de conversar com as pessoas, porque eu era, sempre fui muito tímido. tudo que eu fiz na igreja foi definitivamente importante pra eu conseguir falar em público, porque eu fazia celebração pra 100, 150. Sim. Então, uma vez que eu fiz pra 500 pessoas, que foi o máximo, assim. Mentira, eu falei pra 2 mil pessoas já, num evento. E...
Na igreja?
Na igreja, isso.
Meu Deus,
isso.
E não pegou fogo, amigo?
Não peguei fogo naquela época. Naquela época eu não pegava fogo.
Tô brincando.
E isso com certeza ajudou, por exemplo, até pra fazer show. Não foi estranho entrar no palco e ver pessoas olhando pra mim, por exemplo. Porque eu já tive essa visão antes. Muito então, legal. Com certeza, eu acho que o que você faz contribui pro seu futuro.
Uhum.
Só que enquanto você se sente culpado por estar, entre aspas, perdido, você tá deixando de viver também. Porque estar perdido faz parte da vida. E nem tudo na vida é dinheiro, estudo e trabalho.
E assim, até quando você sentir que você chegou lá, você não vai sentir que chegou lá. Porque a gente sempre tá querendo uma coisa nova. Então, se você chegar num objetivo, você vai traçar um outro. A gente nunca tá plenamente satisfeito com as coisas, né?
Eu entendo. É que eu acho que quando você chega lá, você percebe uma coisa diferente. Que aquele ali não era o final.
Uhum. Tem uma frase que fala assim… Putz, eu não vou lembrar agora, mas é alguma coisa… Eu sei o conceito, a ideia, tá? Se alguém souber a frase, pode colocar aí também.
Uhum.
Ou gritar. Tudo bem, a gente não vai ouvir, mas você pode, tipo, da sua casa, você pode falar a frase. Que é, o que não importa o destino, mas sim a jornada. Era muito Orkut essa frase, né?
Essa frase é bem de MSN.
Bem de MSN. Uhum. Mas é muito real, assim, de que… Na verdade,
isso é real.
É a construção, você não acha? Eu acho.
Isso é real. Eu tava lendo um livro… Tava lendo, faz 3 anos que eu li esse livro. E ele fala que o destino… Que a gente tem essa ideia, mas o destino tem que importar também. Tem que ser importante também.
Onde vai chegar, né?
Eu vou dar um exemplo.
Uhum.
Meio… Como é que eu posso dizer? Fácil de entender.
Tá.
Tu entrou pra ver um filme no cinema.
Tá.
Tu tá gostando do cinema. Uhum. Tu tá gostando do filme. Ele tá divertido, ele tá engraçado. E de repente, apareceu uma coisa no filme que tu achou meio sem sentido. Meio sem noção, assim. E aí, os últimos 15 minutos do filme, ou até 10 minutos, ou até 5 minutos, são uma completa bosta. E você começa a se irritar com aquele filme. Mas que merda! Como assim que esse é o final? Eu paguei R$30
por isso.
Pra ver isso. Tu fica irritado. Então, o destino importa também. O final importa também.
Uhum.
Não lembra dos… Sei lá, geralmente não vai lembrar daquela 1h30, 2 horas que você tava sentado no cinema, se divertindo e tal, pros últimos 5 minutos seria uma bosta. Tu vai ficar irritado.
Você vai ficar
não
irritado.
É sempre… Não, obviamente, né? Não é sempre que não importa o destino. Que a jornada é mais importante. Não é sempre. Eu acho que tem os dois aí.
Entendi. É que assim, eu me coloquei nessa situação do filme. Não, é sério, porque eu me coloquei nessa situação do filme. Eu fiquei pensando assim, tá tudo bem. Se os últimos 5 minutos fossem muito bostas, eu ainda assim ia ter pensado, ai, tudo bem, mas vivi uma hora boa, sabe? Sei lá, eu acho que de repente é o modo como você enxerga. Talvez cada pessoa enxerga de uma maneira. Eu realmente ia ver, tipo, desse modo, sabe?
Eu já te vi em situações que o final não te agradou. Ficou irritado.
Quero exemplos.
Relacionamentos.
Tá, mas é que também… Não, eu fiquei até em silêncio pra respirar. Mas também, calma. Olha só, é que eu vivi uns negócios também muito sinistros. Muito complicado, entendeu? Aí era difícil.
Touché.
É porque o final… Não, é que o final da jornada… É que também não precisa chegar no final da jornada e tomar uma pedrada na cara e 3 tiros de fuzil. Não precisa. O final da jornada pode ser um pouco mais tranquilo, entendeu? É que os finais da minha jornada são umas coisas assim, surreais. Eu tenho umas jornadas muito sinistras.
É que tem que achar… É que o que eu quero dizer é que tem que achar um equilíbrio entre a jornada e o seu objetivo.
Tá.
Não é só pensar, ah, hoje, foda-se completamente amanhã. Não acho que seja isso.
Né? Ah, não, não.
É isso.
Não, não.
É porque a gente entra muito fundo nessa.
Sim, a gente vai entrando assim, a gente vai penetrando camadas.
Olha. É?
É.
Entendi. Esse áudio fora de contexto. Ai, ai, ai.
Mas assim, você é uma pessoa… Você é uma pessoa conselheira.
Sou,
todo
sou
mundo
uma
até no podcast… você é um ser humano, com certeza. Mas é uma pessoa conselheira.
Acho.
As pessoas enxergam você como uma pessoa que dá bons conselhos e tal. Você costuma ser uma pessoa calma. Mas eu acredito que no decorrer da sua trajetória, você deva ter vivido momentos de barracos na sua vida. Não é possível que você não tenha nenhum barraco que alguém te envolveu ou que você se envolveu. Eu digo assim… De coisas, tipo, discussão… Pode ser familiar, entre amigo. Alguma coisa que você lembra, assim, que putz…
Ah, já tive muita discussão familiar. Principalmente com meus pais.
É.
É difícil as pessoas acreditarem. Mas a gente já se gritou. Principalmente quando eu era adolescente.
Uhum.
Até os meus 20, 22 anos, assim, a gente brigava bastante com meus pais.
Sim.
Bastante. E… Pois é, pesou aqui. Mas o.
Mas lembrei a gente foi que busquei a memória, foi foda.
É que a gente sempre foi de conversar muito, então sim. Eventualmente ficava tudo bem, assim, mas já teve muitos mini barracos. Só que, cara, eu não entendo. É que assim, ó, eu sou burro. Eu sou burro pra barraco, pra treta. Por exemplo, quando eu era adolescente, entrou uma discussão. Eu comecei a discutir com um colega no. Na aula de informática, olha só.
Meu Deus.
E aí ele começou. Só que assim, não foi uma discussão, ele só veio pegar no meu pé. Eu disse meio bullying, assim, sei lá. Só que eu não sabia o que era bullying na época, sei lá. Ele veio. Começou a encher meu saco e tal. E aí teve uma hora que ele falou assim: ah, e o teu pai trabalha, né? Assim, trabalha. E ele tava meio que me cercando, assim, junto com outras pessoas, tava me sentindo meio acuado. Ele falou: ah, teu pai trabalha, né? Teu pai trabalha bastante, ele ganha dinheiro. Assim, ah, ele ganha. Ele ganha dinheiro. A gente vive bem e tal. Ele assim, ah, ele deve ganhar bastante pra pagar tua mãe, né?
E aí... Que isso? Do nada?
Então, mas eu não entendi que ele tava, tipo, xingando minha mãe.
Eu não entendi, eu só
falou assim... Não... Aí eu respondi assim, sim, a minha mãe tá trabalhando com ele. Porque ela realmente tava trabalhando de secretária pra ele. Uma época que a secretária entrou de férias, eu acho, sei lá o que era. Aí eu, na maior inocência, eu respondi... É, ele paga ela. Porque ela trabalha pra ele. É assim... E tua mãe é cara? Aí eu assim... Não sei qual é o salário. Ele tava tentando me...
Tentando te instigar pra você discutir.
Isso, e eu era muito burro, cara. Eu não entendia que a pessoa tava brigando comigo.
Entendi.
Então é muito raro ter barracos assim na vida real comigo. Porque eu acho que é ingenuidade. Eu não entendo quando as pessoas estão querendo brigar comigo.
Meu Deus, amigo. O Luba é tipo aquela pessoa que assim... Tem uma discussão e depois tá em casa assim e fala... Gente, mas aquela pessoa tava... Podia ter respondido isso. Aquela pessoa tava me xingando. Demora meio ano. Ele só descobriu tava agora que a mãe dele tava sendo xingada em 2020. Faz 15 anos que isso aconteceu.
Exatamente.
Ele lembrou agora.
Nossa, eu tinha 14, 15 anos, eu acho.
Meu Deus.
E cara, a gente se meteu numa treta. Ah, nossa, agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei. Eu tinha brigado com outro cara.
Tá.
Na aula de informática também, não sei por quê.
Todas as suas tretas eram voltadas na aula de informática.
Eu não sei se tinha a ver com tíbia, a briga.
Meu Deus.
Mas eu briguei com esse rapaz, vamos chamá-lo de N.
Tá.
E aí foi de chute, assim mesmo. A gente brigou, assim, alguma coisa, sei lá. Eu fui me defender, aí dei um chute nele e tal. E a gente foi... Nós dois fomos suspensos.
Meu Deus.
Acho que por um dia só. Só que aí a gente... Por exemplo, aconteceu numa quarta-feira e a gente ia ser suspenso na próxima segunda-feira. Uma coisa meio estranha, assim. E aí, na próxima aula de informática, que esse guri aí veio querer xingar minha mãe. Que eu não tava entendendo que ele tava me xingando. E aí eu acho que eu respondi uma coisa que ele não gostou. E aí ele me deu um soco. Só que ele me deu um soco, tipo assim... Não foi bem um soco. Foi, tipo assim, uma ameaça, sabe? Não machucou, não doeu e tal. Só que aí eu pensei assim... isso é agressão. Se eu fui suspenso por agressão... Eu vou falar pra diretora desse guri aqui... Que ele tem que ser suspenso também.
Aí
eu fui conversar com ela, expliquei o que aconteceu. Meu amigo tava perto, eu acho que ele corroborou com a história. Ele viu o que aconteceu.
Sim.
Foi tipo assim, foi um soquinho ridículo, sabe? Eu fiquei puto, ele encostou em mim. Aí reclamei pra diretora e tal. E aí, um pouco tempo depois, numa aula aleatória, ele não tava nessa aula.
Tá.
No mesmo dia, né? Na aula, sei lá, de ciências ele não tava. E aí veio a secretária do colégio, me chamou. A diretora G, vamos chamar de G.
Tá.
Diretora G, tá chamando
deve ser
você.
Geralda, o nome dela.
Não, não é Geralda. E aí.
Gertrudes.
Todas são Gertrudes. Todas as pessoas são Gertrudes. E aí eu entrei na sala da diretora e esse guri, esse que me deu o soco, entre aspas, tava completamente em prantos. Em prantos, ele tava chorando, desesperado. Vamos chamá-lo de Jota. Ele é o Jota, né?
Jota.
Desesperado. E aí a diretora perguntou assim, tava aqui conversando com ele, expliquei o que aconteceu. E só pra explicar que ele vai ser suspenso também, ela me explicando na minha frente, né? E ele em prantos, ele assim, meu Deus, meus pais não podem saber disso, não sei o que, eles vão brigar comigo e tal. Vou ficar de castigo e eu juro nunca mais fazer nada disso. Implorando, assim. E aí eu comecei a ficar com pena.
Aí
eu fiquei com pena. E aí eu falei pra diretora assim, olha só. Assim, na verdade ele não me machucou. Se ele tá me pedindo desculpa, tudo bem. Eu acho que a gente não, acho que ele não precisa ser suspenso.
Tadinho não, né? Mas assim, tipo, eu com pena do menino.
Não, ele foi cuzão, ele foi cuzão. Mas, enfim, aí a diretora... Jota, pode esperar lá fora. Aí ele saiu assim, todo... saiu chorando assim. E aí ela me falou que no colégio tem regras. E que eles precisam seguir essas regras.
Sim.
Mas muitas vezes decisões são tomadas com o coração. Então, ela disse, eu não vou suspender ele, pelo que aconteceu.
Tá.
E tu também vai deixar de ser suspenso pela outra briga.
Pela atitude que você teve.
É. No fim,
nossa,
só o
foi
N
bem
foi suspenso.
Educacional. Ah.
No fim, só o N foi suspenso.
Gente, só teve um prejudicado nessa história toda.
Na verdade, era tudo um plano.
Você já sabia que isso ia acontecer.
Já
você
sabia
deu um
que isso ia acontecer, exato.
Entendi.
Já sabia que isso ia acontecer, e aí eu, assim, preciso armar alguma coisa pra sair dessa suspensão, né?
Sim.
Eu não sei nem se meus pais chegaram a saber da suspensão, tá?
Agora estão sabendo.
Parando pra pensar, eu acho que eu não contei pra eles.
Porque
eu acho
você
que eu ia contar
ser,
no...
né?
É. Eu acho que, achei que eu ia contar no dia que eu ia ser suspenso. Ah, então, não posso ir hoje, tô suspenso.
Então, é engraçado ter contado isso, porque eu lembrei de uma história que aconteceu comigo exatamente parecida com esse menino, mas de uma outra maneira. Eu acho que quem é LGBT, enfim, já uhum. sofreu algum tipo de…
Uhum.
De bullying, colégio, coisa assim, pode se identificar. Porque assim, quando eu era novinho, antes de eu me assumir 100%, inclusive isso é uma pauta que a gente ainda vai falar também sobre isso. É, eu okay. antes… Tudo bem. Antes de eu me assumir, os meninos, eles tiravam onda comigo. Eu te falei que eu sofri muito bullying quando era novo, os meninos tiraram a onda comigo. Era uma parada assim, gente, muito… Parecia novela mesmo, jogarem, me jogarem no lixo. Acho que eu contei até no primeiro episódio, no episódio piloto bem por cima.
Contou.
E eu lembro que um dos maiores medos que eu tinha era de reagir ao que os meninos faziam comigo, era eu reagir, e aí a gente pra diretoria ou qualquer coisa assim, os dois serem suspensos e eles explicarem pros meus pais o porquê que isso tinha acontecido. Que era deles terem zoado a minha sexualidade. Então isso também era uma questão. Então às vezes eu não reagia porque eu tinha medo das pessoas brigarem comigo e aí me levarem pra diretoria, e aí na diretoria… Mas por que que foi isso? Ah, porque ele me xingou, porque ele abaixou minhas calças e tal. Ah, me chamava de viadinho, não sei o que, não sei o que lá. E ter que explicar isso pros meus pais, entendeu?
Uhum.
Porque ao mesmo tempo eu não entendi o que tava acontecendo comigo, né? Porque eu, apesar de eu saber, eu não tinha certeza. E ver as pessoas falando isso de você quando você é novinho é muito difícil, né?
É que a gente não quer saber também, né?
É.
A gente não quer lidar com isso.
É muito complicado, assim. Então eu me identifiquei meio que com esse menino, porque… Ai, meus pais não podem saber. Tudo bem, era só uma briga. Mas no meu caso tinha um negócio de… Caraca, eles vão saber o motivo dessa briga. E o motivo dessa briga vai me expor. Vai me dar um expose de bizarro, sabe?
Que tenso, cara.
É tenso, meu filho.
Na… O pessoal também me chamava de viadinho direto. Uhum. Inclusive, um dos que mais me chamava de viadinho. Adivinha.
É viadinho.
É.
Como a vida gira, não é mesmo?
Como
somos
vida…
todos viadinhos agora.
É, como… É, o mundo dá volta. Se chama… Votação. Enfim. E me chamavam… Não me chamavam, mas toda vez que eu respondia alguma coisa em aula, o pessoal falava, amém!
Por causa que você era…
Ia ser padre.
É, você ia ser padre. Entendi.
É.
Meu Deus!
Toda hora, que merda! No final, no fundo da sala, amém! Porra.
Do nada.
É, eu
que
lembro
bagulho
disso.
Chato, gente.
É, mas sei lá, não era
não,
muito…
Não é muito importante, realmente.
Achava engraçado, porque tipo, na igreja, quando eu falava alguma coisa, as pessoas, amém.
Uhum.
Aí assim, pô. Isso aí era bizarro.
Tô com moral, né? Tô com moral aqui, ó.
Era
tudo
bizarro.
Que eu falo, o povo fala amém.
Ó, mas a gente pode entrar numa… Não, mas peraí, eu quero saber antes. Tu teve barraco também dentro da família?
Tive, vários.
Algum que tu lembra que te marcou muito?
Então, esse foi um dos que me marcou, que eu contei da minha tia. Que é um dos motivos pelo qual até hoje minha mãe não é muito fã dela. E elas se bicam até hoje por causa disso. Porque ela não queria que o meu primo brincasse comigo. E a gente descobriu isso por outras tias, enfim. E assim, foram mais de uma. Então a gente sabe que é uma história verídica. Porque, enfim, tinham várias pessoas na conversa. E o outro barraco, que foi um barraco recente… mas foi uma vibe meio Guerra Fria, que nem você fala que costuma acontecer na sua família, assim.
Sei.
O rolê Guerra Fria foi esse meu tio, que eu te falei, que falava, ah, você não vai dar certo com teatro e tal, recentemente postou no grupo de família. Vamos abrir esse parênteses também, que grupo de família é uma coisa que não é pra dar certo. Grupo de família não dá certo, gente. Aí a pessoa manda um meme, a pessoa manda um meme de um político que ela gosta. Aí a outra já vai e fala… É um barraco. Tu já viu como é que é coisa de família e grupo? Todo mundo deve ter vivenciado. Meu Deus, é que não…
Eu não tô. É que assim, se for colocar minha família, vai ter tipo umas 300 pessoas. É muita gente.
Que isso, gente?
Por parte do meu pai, Feuerschutz é muito grande. Muito, muito grande. Por parte da minha mãe, que é Rossi… Rossi é meio… Rossi é meio que… Como é que eu posso dizer? É um sobrenome muito popular italiano. Muito popular. É como se fosse… Diz o nome popular brasileiro. Silva. Silva é muito popular. Rossi é como se fosse popular italiano. Então não é… Por exemplo, eu não sou parente do padre Marcelo Rossi. Ou do Valentino Rossi. Ou tipo, de outras pessoas Rossi.
Entendi.
Mas… Eu não tô nesses grupos. O grupo de família é eu, meus pais e o Leonardo. Esse é o grupo de família.
É um bom grupo de família isso, que é aquele grupo de família enxuto. O pacífico. Grupo de família enxuto, geralmente ele é pacífico, entendeu? Quando começa a enfiar um monte de gente, que aí vem primo, que você não tem muito contato, vê vez outra num negócio de família, aí começa a estourar barraco. E aí, esse meu tio postou no grupo de família um vídeo onde aparecia um grupo de uma menina falando que ela era ex-lésbica. E aí, ele postou isso no grupo, sendo que no grupo… Você lembra dessa história?
Não, lembrei da minha ex-lésbica, que é um meme.
Tem esse meme?
Ex-lésbica.
Ah, é o meme da ex-lésbica do Luba. É um clássico, inclusive, isso na internet. Mas…
Que ela era ex-lésbica.
A sua ex, ela virou lésbica.
Virou…
Não virou lésbica, mas isso aí se descobriu lésbica. Sim, é por isso que virou o meme da ex-lésbica, né?
É, ai cara, é que eu nunca tive uma ex-lésbica. Alguém simplesmente comentou no meu vídeo…
Que era sua ex.
Fala sobre a sua ex-lésbica. E o comentário tem tipo 10 mil curtidas. E aí num outro vídeo eu falei, gente, esse comentário aqui é um delírio coletivo. Eu nunca tive uma ex-lésbica, eu nunca falei que eu tive uma ex que é lésbica.
Meu Deus.
Aí, cara, virou um… Como é que é o efeito Mandela? Todo mundo começou a acreditar… Que eu tive uma ex-lésbica.
Eu jurava que você tinha uma namorada que tinha esse tipo de se entendido como amigo, lésbica em algum momento.
Não, nunca.
Até eu caí nessa
bait. Sou ex-gay. Que várias outras descobriram que eu
meu
me descobri gay
Deus.
Depois. Várias
chocado.
Outras. O caranhão aqui, né? Mas,
é, o pegador de mulherzinhas.
Não, mas essa minha… Eu ia falar essa minha ex. Que ódio!
Que
essa minha amiga se descobriu lésbica depois, mas a gente nunca namorou, não.
Entendi. Ah, era uma amiga, então.
Era uma amiga. Minha melhor amiga. Tá, e aí
gente,
no vídeo…
Babado. Não, então, aí no vídeo era uma menina, uma ex-lésbica, que falava sobre ela ter, enfim, se convertido pra uma religião X e que ela estava curada, né?
Curada.
Que ela estava curada de… É, exatamente.
Curada.
Ela estava curada de ser lésbica. E aí, ele simplesmente mandou isso no grupo. Sendo que no grupo temos… Bissexuais. Gays. Eu… Lésbicas, tem de tudo na minha família. E todas as pessoas estavam no grupo. E ficou todo mundo meio tipo… Ele postou isso mesmo? Todo mundo viu isso que aconteceu? Ninguém viu? Daí até a minha mãe veio falar comigo. Ele postou isso mesmo? Não é possível, porque eu… Ih, meu Deus do céu, quase que falei quem era a pessoa. É um parente da família aí. E aí, meu filho, foi isso. Foi um babado, entendeu? E aí rolou…
discussão?
Teve essa discussão fria das pessoas falando por trás que ele foi extremamente sem noção, porque ele foi uma pessoa extremamente sem noção. Eu acho que assim, quando você está em um lugar coletivo, como é um grupo de família de WhatsApp, eu acho que você tem que mandar coisas assim, tipo frase do Orkut, coisa que todo mundo vai gostar, coisa assim, opinião popular. Você não pode mandar uma opinião não popular num grupo de família. Não, você não pode, entendeu? Tipo assim…
Poder você até pode, mas esteja preparado para as consequências, né?
Exatamente. E aí, assim, é por isso que eu não gosto de conviver em grupo de família, porque me dá raiva. Tem uns tios meus, gente, que eu fico pensando assim… Gente, como é que eu consigo dividir genes, genética com essa pessoa? Como que pode essa pessoa ter… A gente ter algum tipo de conexão, porque essa pessoa veio do esgoto? Como que pode, gente? Me dá ódio. Me dá ódio. É que esse tema de família me revolta, porque assim, tem umas pessoas que, cara, é inacreditável. Não sei, às vezes eu acho que é muito também conflitos de gerações, sabe? Vou dar um exemplo. A minha avó é uma pessoa extremamente religiosa e tudo mais. E pra ela, eu nunca tive uma conversa com ela sobre sexualidade ou sobre a minha vida. E hoje em dia eu moro com o Lucas, né? A gente tá morando junto, a gente meio que casou praticamente, né?
Parabéns, inclusive.
Muito obrigado, amigo. Parabéns pra você também. Que estamos
muito
todos.
Obrigado.
Nossa, quem diria, né? Os dois encalhados, desencalhados, morando junto. Uma doideira. A gente já falou isso também no episódio, né? Mas enfim.
Já falamos.
E a minha avó, ela não sabia. Ela nunca tive a conversa com ela. Mas ela sempre me liga e fala: ai, como é que tá o Lucas? Tá tudo bem e tal? Como é que vocês
que
estão?
Legal.
Eu sinto que aos poucos, a mente dela foi entendendo, sabe? Porque eu poderia sentar e conversar com ela. A gente não teve essa conversa porque eu também não chamei, ela também não chamou. Mas justamente por isso, porque eu fico com essa cabeça de… A geração dela, e às vezes a religião dela, vai ser uma discussão que eu não sei se eu quero entrar, sabe? É uma guerra que eu não sei se eu quero enfrentar agora. Eu acho que é melhor só deixar assim, sabe? Tipo, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem do jeito que tá. Não sei se faz sentido.
Faz completo sentido. Interessantemente, aconteceu uma coisa semelhante comigo. Há muitos anos eu fui no programa da Fátima Bernardes com a minha mãe.
Sim.
Onde a gente conversou sobre esse assunto de contar pros pais, né, a sua sexualidade. Como é que foi pra mim? Como é que foi pra eu contar pros meus pais? E foi ali que meu vô, que faleceu esse ano, descobriu de mim. Soube que eu sou gay.
Uhum.
E ele não ficou... Ele não ficou revoltado. Ele não ficou bravo. Ele não demonstrou nenhum tipo de aversão ao que ele soube. A única coisa que ele disse foi pra minha mãe assim, ó. Por que que não me falou antes? É. Eu queria saber.
Uhum.
E ele... É quase como se ele dissesse assim, eu não queria ter descoberto pela TV. Eu queria que vocês tivessem conversado com a gente, me contado.
Sim.
E aí foi onde eu quebrei um pouquinho a cara, mas também eu tava com medo e também não queria. Era isso que tu falou, não queria talvez travar uma guerra que era possível.
Talvez, às vezes é muito na nossa cabeça, mas de qualquer jeito é uma possibilidade que na nossa cabeça parece muito real, sabe?
É.
E aí você imaginar passar por isso. Mas pra você, em relação agora, já que você entrou nesse assunto de aceitação, como foi a questão com a sua família, assim, no todo? Foi tranquila? Como foi?
No todo, no começo, foi bem complicado.
Foi difícil?
Bem no começo, assim, foi difícil. Foi estranho. Tudo uhum. era estranho.
É, mas é estranho mesmo no começo.
No dia seguinte, que eu contei pros meus pais, assim, que a gente foi almoçar juntos, era tipo... Era o barulho dos talheres só. Tipo, era só isso aqui, ó.
Uhum.
Durante 30 minutos. Uhum. Ah, como é que foi a aula da faculdade? Boa. Era só isso, tá ligado? Era estranho. E aí, aconteceu uma coisa... O que as pessoas veem hoje é que eu tenho uma relação extremamente saudável com meus pais.
Sim.
Mas nem sempre foi assim. E no começo, eu tive uma discussão com a minha mãe, uma briga com a minha mãe. Que partiu mais dela. Assim, foi estranho o que aconteceu. Não vou entrar em detalhes porque eu acho que não importa, mas
não.
Cara, depois desse dia, no final desse dia, ela me pediu desculpas. Ela disse assim, eu nunca mais vou te desrespeitar na minha vida inteira.
Uhum.
E depois desse dia tudo mudou, assim. Eu senti que minha mãe tava do meu lado. Foi uma das primeiras vezes, assim, que eu senti que, pelo menos nesse assunto, né, de,
muito legal.
Nesse assunto homossexualidade, que eu senti que ela realmente tava do meu lado. Porque uma vez, a gente tava contando pra família aos poucos, assim. Eu não tinha feito vídeo ainda.
Sei.
Então era uma coisa mais... Só alguns amigos sabiam.
Uhum.
E aí minha família começou a saber. E teve uma vez que eu tava conversando com ela que... Que eu perguntei, ah, e se tal tia descobrir? E ela assim, ah, ela não vai falar nada, ela não vai achar ruim. Assim, ah, mas é que eu tenho medo. E antes de eu terminar de falar, ela falou assim, e se achar ruim, qual é o problema? Deixa ela achar ruim. Quero ver ela falar alguma coisa na minha frente.
Ai, babado, mulher poderosa.
Eu senti que... Ah. Cara, eu fiquei feliz.
Lógico.
Eu senti na hora assim, ah, não importa então. Sabe, uhum. O que minha tia achar ou não, porque... Não sei, talvez eu tava preocupado da minha mãe achar ruim junto com a minha tia, de repente, uhum. Não sei. Mas eu senti minha mãe como minha aliada, como minha amiga. Eu fiquei muito feliz. Aquele dia ali eu me senti muito, muito feliz. E meu pai, cara, eu acho que meu pai ficou... Se meu pai se preocupava comigo antes, ele começou a se preocupar mais ainda. Meu pai é o tipo de cara que ficava respondendo hater nos comentários do YouTube, cara. Era a coisa mais engraçada do mundo.
Meu Deus do céu.
Cara.
O defensor dos comentários. Nossa, era infinito, então.
Mas
né?
Era muito engraçado, porque meu pai é extremamente formal. Meu pai é um cara muito formal, principalmente na internet, o jeito de escrever.
Você deveria rever isso que disse.
Cara, é mais
atenciosamente.
Ou menos assim. Não. E era assim, Otto. Ó. Tipo, a pessoa falava: que vídeo bosta. Aham. Era só isso o comentário. Nossa, cara, meu pai ficava triggered. Ele ficava, sei lá, uns 15 minutos elaborando um comentário, um textão.
Ah.
E aí ele citava assim, boa noite, que interessante, vírgula, senhor Juninho 123. Ele comentava assim, sabe o nome? Que crítica interessante, talvez você devesse rever os seus conceitos, não sei. Ele escrevia um texto, cara, era muito engraçado, era muito engraçado. Eu não chegava a ligar pra esses comentários, mas era muito engraçado meu pai me defendendo. Então, cara, eu comecei a perceber que meu pai ficou mais preocupado ainda, porque ele não queria que eu sofresse absolutamente nada de represálias por falar que eu sou gay na internet, por exemplo,
sim.
Entendeu? Ele começou a ficar muito preocupado. E na minha família, no geral, as pessoas não ligaram muito. Exceto, eu acho, que por essa parte da família ali que eu te falei, desse meu tio, que teve essa questão financeira com os meus avós e com meus pais. Mas, engraçado, cara, uma vez, quando a minha família tava começando a saber de mim, a esposa desse meu tio fez um comentário meio homofóbico. Acho que foi um comentário homofóbico, na verdade. Não lembro exatamente o que ela falou, mas era uma época que tinha um casal gay numa novela.
Sei.
E ela foi falar alguma coisa, assim, meio escrota.
Uhum.
E aí uma outra tia minha falou assim, que isso? Vai ficar de preconceito aqui, não? Vai ficar de preconceito aqui agora?
Ai, maravilhoso.
E eu não sei se ela sabia de mim na época, tá ligado?
Uhum.
Minha tia. E aí eu me senti assim, opa. Opa, me senti acolhido.
É lógico. É. Não, é. Isso daí é muito legal quando você sente que, tipo, existem pessoas por você. Porque eu acho que esse momento, esse processo de aceitação de uma maneira geral faz a gente se sentir muito perdido, né? De tipo, nossa, meu Deus, cara, do céu. Nossa, todo mundo me odeia. E eu acho que às vezes muita coisa tá na nossa cabeça. Tanto que meu
100%.
Pai… 100%. Não, 300%. Você sabe o caso da história do meu pai, que você viveu comigo. Quando eu te conheci, meu pai não sabia ainda. Quando a gente começou a se conhecer, meu pai não sabia ainda.
Não.
E aí, a minha mãe contou pra ele num dia, porque a mãe achou que ia morrer. Eu já contei isso também. A mãe achou que ia cair duro e morrer. Por causa de uma cirurgia que ela teve que fazer de retirada de útero, mas nada sério. Ela só teve que tirar mesmo.
Uhum.
E aí, ela achou que ia morrer e contou pro meu pai. Jorge, caso eu morra, nosso filho é gay. Contou assim. Meu pai, exatamente, achando que ela ia morrer. E não morreu, jogou. Imagina se tivesse morrido, né? Deixava vindo pra mim, mas enfim. Daí, deixou lá e falou, apoia ele. Minha mãe é demais, cara. Daí, apoia ele, não sei o que, não sei o que lá. Só que ela voltou da cirurgia vivíssima. Vivíssima, ótima, pleníssima.
Brinks!
Tô vivona, não morri. Achei que ia, mas não foi. E aí, a gente voltou pra casa. Eu não lembro onde eu contei. Será que foi algum…
Foi no Gcast, eu acho.
Ah, foi. Né? Eu contei bem por cima. Mas só vou… Porque eu acho que é importante pra quem não ouviu.
Conta tudo, que eu não sei dessa história inteira.
Então, basicamente, ele pegou e aí… A gente voltou pra casa depois desse negócio da minha mãe. E aí,
da cirurgia.
Uhum. E aí, a minha mãe falou assim, na minha frente. Jorge, a gente tem que falar sobre aquilo.
Uhum.
Do Jean.
Uhum.
Aí, meu pai olhou pra ela assim, tipo, bebendo uma água assim. O quê? Que ele é gay? Aí, a minha mãe… e tal, porque eu tava achando que ia gerar uma discussão, que íamos falar sobre isso durante muito tempo e tal. E daí ela falou, e aí ele, ué, ele é gay, vou lá na farmácia. E foi embora, tipo assim. E foi isso. E gente, na minha cabeça, eu jurava que ia ser outra coisa, assim, sabe? Que meu pai ia, tipo, ter um barracão e que ia ter um acontecimento e não sei o quê. E cara, foi uma coisa assim, tranquila.
Uhum.
Hoje em dia, cara, ele ama o Lucas, ele faz tudo com o Lucas. Ele fala, escolheu um bom homem, não sei o que, não sei o que lá. Uhum. Então assim, muitas das vezes, o que a gente acha… Ai, porque a gente, quando a gente é novinho, quando a gente é adolescente, a gente tem muito uma visão assim… Ai, minha mãe me odeia, ela quer acabar com a minha vida, sabe? Aquela coisa bem…
Malhação,
sabe? Uhum. Ai, porque não é possível, ela não deixa eu sair, ver minhas amigas. O que ela quer?
Não deixa eu namorar.
A sua mãe não quer acabar com a sua vida, nem tudo é sobre você. Tá, tipo assim, nem tudo é sobre você. A sua mãe não quer acabar com a sua vida, a sua mãe não quer acabar com a sua vida. Às vezes é muito um cuidado, e nem só um cuidado. Muitas vezes é uma questão de que eles estão só sendo pais. E pais são chatos, gente. Tipo, pais, tipo, é isso. Às vezes é uma relação complicada.
Pais podem ser tóxicos, mesmo quando eles não querem ser tóxicos.
Sim, não é…
Sem saber.
E isso, ai amigo, amo que você puxou um negócio que veio uma coisa na mente muito interessante. Ih. Olha só, isso que o Lucas falou é muito sério. Porque a gente tem uma visão também de endeusar parentes. Então, por exemplo, muita gente olha pai e mãe e fala ai não, porque meu pai e minha mãe têm todas as respostas.
Nunca erraram.
Ou nunca erraram. Ou a minha avó é muito sábia. E assim, não. Digo para vocês que não.
Pensa da seguinte maneira. Por exemplo, pelo menos pra mim, quando eu falei pros meus pais que sou gay, é a primeira vez que eles estão tendo que lidar com essa situação.
Sim.
É óbvio que eles não vão acertar 100%.
Uhum.
Sabe? Então, a maioria das situações que você lida com, que os seus pais lidam com você, eles também estão só, às vezes, né, tentando o melhor. Tentando fazer o que eles acham que é certo pra eles.
Uhum.
Eles sempre vão acertar? Definitivamente não. Eles vão com certeza não te traumatizar e causar certos mini traumas que vão repercutir por 10 anos? Às vezes vão.
Vão.
Mas a vida é assim. A vida é assim. E a gente com certeza, não sei se tu e o Lucas planejam ter filhos. Eu sempre quis ser pai. Eu com certeza vou tropeçar várias e várias vezes. Várias e várias vezes.
Sim.
E é normal acontecer. Não é que é bom, mas acontece.
Agora uma pergunta que eu quero fazer pra vocês, também uma reflexão pra quem tá aí ouvindo. Você acha que tudo tem que ser perdoado em relação à família? Ou você acha que tudo
bem… O que é perdoar?
Bem? Perdoar é… Por exemplo, você acha que é tudo bem você parar de falar com seu pai?
Depende.
Dependendo da situação, né?
Depende.
Sei lá, uma treta. Se seu pai não te aceitasse? Falasse que esse aspecto da sua vida ele não ia aceitar, que ele não ia te aceitar assim. Você acha que isso seria um motivo pra você parar de falar com ele ou não?
É que independente dele aceitar ou não, não muda nada, né? Ele não tem que aceitar. Ele não precisa aceitar.
Ele não precisa. Mas
é porque assim, ele aceitar ou não aceitar não muda a realidade.
Não, não muda. Mas eu digo em relação assim, isso ouvindo, sabe? Eu digo assim, porque por que eu tô dando esse exemplo, tá?
Uhum.
Tem um conhecido meu que ele tem um pai extremamente radical, assim, em relação a essa coisa de sexualidade. Ele é gay. E ele falou que ele simplesmente estar perto do pai dele não fazia bem pra ele. Porque ele se sentia reprimido, recriminado, diminuído.
Se sentia mal.
Se sentia mal. Então ele falou, eu não quero mais ter meu pai na minha vida. Porque ele fazer esse tipo de comentário me agride. Sabe? Ele nunca bateu nele nem nada. Mas assim, não precisa bater, né, pra você machucar alguém. Você não precisa bater pra machucar alguém. Então assim, ele se sentia agredido verbalmente pelas coisas que o pai dele falava. E ele falou, cara, eu não quero mais ter meu pai na minha vida. E é muito louco, porque na época que ele me contou isso, pra mim foi muito assustador. Porque eu nunca consegui conceber parar de falar com os meus pais, por exemplo. Tirar os meus pais da minha vida.
Mas às vezes é necessário também, né?
Então, pois é, mas é o que eu acho. É, não, a gente não pode romantizar a nossa relação com os nossos parentes. Às vezes a gente... O quê? Romantizar?
A gente não pode romantizar.
Que palavra que eu uso, então? Dá outro exemplo, então, pra poder me ajudar aqui, então. Romantizar, eu uso o quê, então?
Ai, é que essa palavra é muito... Ai, a gente não pode romantizar, tá? A gente pode romantizar o que quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser.
Não sei, mas é tipo assim...
Só que tem consequências.
Exatamente, mas tem, eu acho que você romantizar a relação com seus pais ou com seus parentes faz com que você, às vezes, se coloque em situações que não tem necessidade. Você pode muito bem tirar um parente da sua vida.
Mas às vezes coloca você em situação... Isso serve pra qualquer coisa. Você romantizar, você não romantizar. Você não romantizar a relação com seus pais e parentes, coloca você em outras situações também. Eu entendi o que tu quer dizer. Eu tô sendo chato.
Exatamente. Eu sei que eu tô sendo chato.
Mas eu entendi o que tu quer dizer. É que assim, ó... A tua pergunta é tipo assim... Existe um limite pra, tipo, não falar mais com os pais?
Sim.
Claro que existe. Existe tudo.
Sim.
Não tem certo e errado, existem consequências. Se estar perto do seu pai te faz mal, não esteja perto dele. Porque assim, ó, você não vai mudar a cabeça da pessoa. Você não vai mudar. Quem vai mudar a cabeça de tal pessoa é a tal pessoa. Eu não vou mudar a tua cabeça.
Quem escolhe mudar, não.
Não. Por mais que eu possa sentar aqui e falar 300 milhões de coisas pra ti sobre um determinado assunto, que tu, no fim, só vai mudar de pensamento, só vai mudar a tua cabeça se tu quiser mudar de pensamento.
Sim, ajuda.
Conversar
muito.
Ajuda, mas a questão é, você, os pais, o pai, por exemplo, eu acho que todo pai chega num limite que é, ou eu vou perder meu filho, ou eu aceito, entre aspas, eu aceito a situação como ela é. Eu acho que você chega nesse limite. Se ele escolheu dizer pra você, por exemplo, o que aconteceu com alguém que eu conheço, por exemplo, ele levou presente pro Dia dos Pais, entregou os presentes e falou, né, sobre a sexualidade, entrou nesse assunto, contou que é gay, né, e contou as coisas que estavam acontecendo na vida, namoro e afins, com outra pessoa. E o pai simplesmente disse, além dessas coisas que tu me deu, o presente que eu queria ganhar, na verdade, era que tu fosse curado.
Nossa, tu machucou muito, né?
Um pai dizer isso, chegou, não sei se chegou no limite, tipo assim, ó, ou eu mudo de pensamento ou eu perco meu filho. Vai ter que chegar nesse momento.
Vai.
E se ele escolher perder o seu filho...
Foi uma escolha dele.
Foi uma escolha do pai. É uma coisa que vai fazer o filho sofrer, com certeza.
Sim.
E é uma coisa que o filho provavelmente vai ter que tratar em terapia e aprender a lidar com isso. É doloroso, é complicado. E é triste.
Sim.
E é triste.
É bem complicado mesmo.
Mas com certeza, você não é obrigado... A gente falou isso no último episódio. Você não é obrigado a ter alguém na sua vida que te faz mal. Não, obrigado.
E isso inclui parentes. Então, se você acha aí que, não sei o quê, porque é meu pai, é minha mãe e tal.
Sou obrigado. Não, obrigado a nada. Exato. Você não é obrigado a nada.
Exatamente.
Existe coisa que você faz que vai trazer uma certa consequência. Existe outra coisa que você faz que vai trazer outra consequência.
Sim.
E aí é de cada um.
Muito
pesou, né?
Pesou, galera. Deu uma leve pesada no clima. E pra gente dar uma amenizada nesse clima, eu vi que vocês mandaram vários comentários fofos no nosso último podcast. A gente não sabe mesmo quem chamou. Mas assim, acredito que sejam fofos. Se não forem, gente...
A produção separou aqui pra nós.
Separou alguns comentários legais. Quer começar?
Eu acho que o primeiro diz exatamente isso que tu falou.
Meu Deus, olha o gancho.
Eu tinha lido.
Foi muito aleatório. Você... Ah, eu também li, né, me fazendo. O primeiro foi o único, porque assim, ele leu o primeiro, eu falei assim, eu vou ler o primeiro também, aí eu li. E é isso, justamente é isso mesmo. Quer ler aí?
É do Danilo. Você não é obrigado a ter pessoas que fazem mal na sua vida, foi comentado no último episódio.
Uhum.
Levem isso em consideração pra família também. Não é porque é seu parente que tu é obrigado a suportar, se afasta mesmo.
Meu Deus, ela... Nossa, o Danilo, ele deu um predict nesse episódio.
Uhum.
Você não sentiu isso?
Ah, com certeza. Com certeza.
Você tá sendo irônico,
não
né?
Tô.
Você tá sendo irônico.
É que no fim, eu acho que a gente ia chegar nessa conclusão, cara.
Sim.
Ele tá super certo. Super
Sim.
certo. Concordo perfeitamente.
Maria Clara disse, cara, eu não consigo descrever o tanto que eu amei esse podcast. Essa dupla simplesmente perfeita. Estava precisando desta conversas aleatórias. Realmente é bem aleatório que a gente
Menor
puxa
que 33.
É verdade, ela botou menor que 33.
Menor que 33. A gente vai ter os comentários aqui na tela, no vídeo. Produção, edição.
Vamos,
não sei,
claro.
Né? A gente descobre depois.
A gente vai descobrir. É, quando a gente assistir, a gente vai ver se tá. Acredito que sim, né, galera?
Mel Nunes. É, eu leio um, tu leio outro? Essa?
Pode ser.
Ok, ótimo. Cara, achei que ia assistir o podcast do Luba e do Jean e ia rir o podcast inteiro. No momento.
É,
no momento, estou em crise existencial, revendo minhas atitudes e marcando terapia. Adorei? Perfeito? Sim, muito obrigada.
Então, a gente não queria falar nada, mas na verdade isso tudo foi um plano nosso pra todo mundo fazer terapia. Absolutamente todo mundo que escutar esse podcast vai procurar terapia. E era sobre isso.
Recomendo cognitivo comportamental. É uma
Nossa,
terapia
com
excelente.
Certeza. Excelente.
Tem excelentes resultados pra depressão, ansiedade.
Sim.
E tem um método extremamente eficaz.
Tá, próximo. Rochelle Roque disse, gostei muito desse novo podcast. Apesar de ser mais um, trouxe características novas. E cá entre nós, é Jean e o Luba apresentando. É um dos únicos que eu vejo inteiro e aguardo ansioso pelo próximo.
Let's go!
É sobre isso.
A gente tem mais quantos episódios depois desse? Mais três, né?
Mais três episódios pra essa temporada acabar, galera. Então assim...
Acho que a gente não explicou isso, né? Que os episódios
não.
iam ser divididos em temporadas.
Não, a gente não explicou, galera. Então, não é um podcast eterno, tá? Porque tem muitos podcasts aí que eles vão eternamente. Esse é um podcast que a primeira temporada são 5 episódios mais um, que é o piloto. Então, são 6 episódios.
Isso, são 6. A questão é que... Cara, antes da gente efetivamente começar a gravar... Acho que é interessante falar isso.
Uhum.
A gente conversou e uma das possibilidades era a gente gravar vários episódios num dia só.
Uhum.
Tipo, uns 3-4 episódios num dia só. Eu ia vir pra São Paulo e a gente ia gravar 3-4 episódios.
Sim.
Só que, cara, eu acho que eu fui um dos primeiros a dizer não.
Uhum.
Porque eu acho que é extremamente mais... É mais genuíno se a gente gravar uma vez por semana. Por exemplo, a gente pode ler os comentários.
É, a gente consegue entender o que...
Se tiver algum evento que aconteceu nessa semana, uhum. Imagina, aconteceu essa semana e a gente gravou 3-4 episódios num dia só. 2 meses depois,
uhum.
Saí eu falando, porque essa semana aconteceu tal coisa. Pô, já passou, sabe?
Já não tem mais o rolê.
Eu não sou a mesma pessoa do episódio passado.
É, não.
Eu já mudei 300 coisas na minha cabeça.
Sim.
Então eu acho muito mais legal.
Quando a gente simplesmente vai.
E é por isso que a gente decidiu fazer 5 episódios mais um piloto. Porque senão eu não ia conseguir vir literalmente. Direto pra São Paulo.
É, e a gente queria muito também sentir se vocês estavam gostando, se vocês
uhum.
iam curtir, enfim, pra gente uhum. poder continuar. E eu espero que a gente continue, porque eu estou achando que vocês estão gostando. Porque eu tô amando fazer. Então, assim, o Luba também, a gente tá se divertindo bastante. E eu
Renata
espero...
Padilha também aqui, ó.
O que ela falou?
Eu tô amando esse podcast tanto, mas tanto! Aquela gritou, tá? Mas eu não vou gritar, que eu tô sem
tá
voz.
Bom.
Cara, eu gritei tanto no podcast do... No podcast. No RPG do Cellbit.
A garganta já ficou
Nossa,
prejudicada.
Garganta. Obrigada, Jean e Luba. Por darem esse entretenimento ao povo brasileiro em seus dias de luta. Amo vocês, menor que 3. Muito obrigado, Renata. Você é um amorzinho.
Maravilhosa. Aí o Nathan Ruck falou mais um. Nossa, tomara que continue a história das fases da vida.
Ih.
Tava muito bom. Só uma pergunta, vai ter convidados?
Peraí, primeiro, nunca continuamos as fases da vida, né?
Não. A gente simplesmente ignorou aquele episódio.
Mas tu lembra?
Tipo assim…
Era o piloto.
Era o piloto.
Ele não aconteceu.
É, era o piloto, gente. É
eu
isso.
tenho uma ideia, cara, que eu acho que… Não sei se tu vai gostar.
Ah.
Mas eu queria que a gente fizesse um episódio. Isso a gente vai precisar de ajuda do público e talvez da produção. Porque a gente vai ser incapaz de fazer isso.
Sim.
De, por exemplo, fazer um episódio só dos assuntos que a gente não terminou.
Nossa!
Gostou?
Eu amei!
Por exemplo, aí a gente pode entrar no das fases da vida.
Uhum.
Entrar com mais detalhes nas temporadas. E
Sim.
tem mais um monte de coisa aí que eu nem lembro.
É, não, tem o episódio de relacionamento que eu vi vários comentários de vocês falando coisas também assim. Ai, vocês não contaram a fundo histórias de namoro e tal. Então... Assim, que a gente também pode entrar. É que, gente, cara, a gente vai falando assim, o assunto vai indo.
Episódio 4, episódio 5, eu acho que tem que ser mais… Ah, a gente já sabe o tema do episódio 5. A gente não vai revelar,
mas a gente sabe o tema do último episódio.
O episódio 4 podia ser tangentes. Tudo que a gente começou e não terminou de falar.
Gente, comenta aí o que vocês acham. É, exatamente, eu já achei ótimo. Eu acho que, inclusive, vocês podem botar nos comentários assim, ai, fala disso, vocês começaram isso aqui e depois pararam de falar. Porque assim, esse podcast, como vocês perceberam, não é um podcast onde a gente chama pessoas, fica conversando. É mais uma coisa, um bate-papo nosso, onde a gente fala sobre qualquer coisa. Então assim, se vocês mandarem, a gente vai falar. Se vocês acharem que a gente tem que falar, a gente fala, entendeu?
Sim,
aqui é uma coisa assim, é uma cocriação. Ai, que bonita essa palavra. É uma cocriação.
É uma cocriação.
Nossa, com vocês. KKK. Mas é verdade.
E se vai ter convidados, a gente não determinou se vai ser só nós ou se vai ter convidados, mas assim…
A gente não sabe.
Se um dia a gente tiver afim, a gente convida. Vamos deixar assim, porque…
É sobre isso.
É basicamente isso.
É isso. É exatamente isso.
Tommy Kawakami. Podem trazer até mais de 2 horas de podcast. Ouvir vocês por horas é incrível. Aí, Luba tá gatíssimo de noiva, amém. Obrigado.
Obrigado. Realmente foi um acontecimento você de noiva, né?
Será que vão dizer agora que eu tô bonito como primo drogado? Não, desempregado. Eu sempre me meti drogado ali no meio.
O primo desempregado, eu amo. Tá. Não sei ler esse nome, não.
Ixia.
Ela falou o seguinte: eu lembro que a minha primeira terapeuta era amiga de igreja da minha mãe. Eu não pude me abrir nada e eu literalmente via ela todo domingo na igreja. Agora minha mãe pensa que não preciso de terapia pelo que a terapeuta disse. Eu estou em um momento muito assustador da vida, mas pra minha mãe, emoções é só TPM. Enfim, espero que seja só uma coisa rasa e fútil. Complicado.
Uma coisa que a gente não entrou, que eu acho que é a Aixia.
Isso, Aixia.
Puxou bem. Cara, talvez eu esteja indo muito a fundo. Mas tu com certeza recebe isso. Eu recebo há anos. Por exemplo, e-mails, comentários e tal, falando, perguntando como e quando eu conto para os meus pais que sou gay, lésbica, etc.
Sim, recebo muito também.
A gente pode falar disso um pouquinho?
Podemos.
É importante. Eu começo?
Pode começar. Eu tenho várias coisas para falar disso também.
Ok. Eu diria que não tem hora certa, tu concorda?
Concordo.
Não existe uma fórmula também. E eu acho que muitas vezes é mais… como é que eu vou dizer? Eu acho que muitas vezes é melhor esperar você não morar junto com os pais. Porque assim, tem casos e casos. Tem casos que a pessoa é expulsa de casa.
Sim.
Tem casos que acontecem agressão física, nos piores dos casos. Então, se você sente que talvez isso seja uma possibilidade, segura. Uhum. Não fala, espera você ter uma… Você ter uma independência financeira, você não morar mais com seus pais… Porque essa conversa pode ter muitos e muitos e muitos rumos. Eu achei que meus pais iam reagir de uma maneira completamente diferente do que eles reagiram. Tipo, teu pai. Teu pai foi completamente surpresa pra ti.
Completamente aleatório.
O meu pai, cara, me disse uma coisa que eu levo pra vida, assim, de coração, pra tudo que eu faço na vida. Foi uma conversa que foi mais entre eu e minha mãe. Ele meio que ficou de espectador, assim. Só no final eu perguntei pra ele: ah, tu tem alguma coisa pra dizer? Meu pai é muito sábio.
Sim, ele é mesmo, é verdade. Hein?
Ele falou: filho, eu te amo. Eu não… Seria… Ele não falou hipócrita. Seria desonesto da minha parte dizer que eu gostaria que tu fosse diferente. Porque tudo na tua vida, no passado, contribuiu pra formar a pessoa que tu é hoje. Então, se eu chegar aqui e dizer que eu gostaria que tu fosse diferente, eu estaria mentindo, porque eu te amo do jeito que tu é. Então, se tu é gay, é só… faz parte. Eu não vou… Isso não te faz uma pessoa diferente. Tu continua sendo o Lucas. Sim. Então, eu te amo. Ele me falou isso e eu levo isso pra minha vida. Mas essas conversas podem ter rumos completamente diferentes. E eu acho que você tem que se sentir confortável. Muito confortável.
Se eu fosse dar um conselho pras pessoas… Que assim, é bom a gente falar disso justamente por conta desses comentários que a gente recebe. Eu acredito que até nesse episódio também, inclusive quando a gente falou que ia falar sobre família, várias pessoas comentaram sobre isso, de que a gente poderia falar sobre isso, sobre aceitação, enfim. Eu acho que uma das primeiras coisas que você pode fazer, se você quer começar a entender como… Porque às vezes você não tem nem noção de o que seus pais pensam sobre. Às vezes a gente é um campo completamente deserto, né? Você pode simplesmente começar a introduzir o assunto, falando de maneira… sobre alguma matéria que tá na TV, ou algum vídeo que você tá assistindo. Joga assim, aí você vê como eles reagem. Porque eu acho que é uma boa maneira de você ter um termômetro e entender minimamente como eles enxergam esse assunto, né? Uhum. Tipo, e aí eu acho que talvez não seja uma coisa tão… Putz, eu acho melhor eu não falar, porque talvez isso vá, que nem você falou, acarretar em alguma questão. Eu posso ser, sei lá, expulsa de casa, ou acontecer alguma coisa mais séria. Ou às vezes você vai ter uma resposta positiva em relação a isso. Então, tentar introduzir o tema aos poucos… Eu acho que você consegue febre, né? Medir um pouco, sabe?
Uhum.
E é muito sobre isso, assim. Não tem como dar uma resposta exata, porque cada vivência é uma, sabe? Uhum. Então, as experiências que você tem com a sua família, as experiências que você tem com… as conversas que você tem, as pessoas que você se relaciona, é um universo muito seu.
Uhum.
Então, só você pode medir isso e entender. Eu, por exemplo, até 3, 4 anos atrás… Não tive coragem de contar pro meu pai. E eu já tenho idade, né? Já tô com 29 anos. Então, assim…
Tu tem 29?
Tenho 29.
Fez 29 esse ano?
Fiz 29 esse ano. Por quê?
Sei.
Só que eu tô com cara de mais velho, tô deixando acabado.
Achei que tu era mais novo, uns 26.
Ai, gente! Carinha de bebê. Não, mas é sério. Cabeça, eu tô com 29. Eu tô com 29. Então, eu, por exemplo, eu não tive coragem de contar pro meu pai. Quem contou foi a minha mãe, que nem eu contei pra vocês. E cara…
Porque ela achou que ia morrer.
Porque ela achou que ia falecer. Então assim, são momentos. Às vezes as coisas simplesmente vão acontecer. Mas se você se sentir confortável pra falar, fale. Mas eu acho que é bom você dar uma medida na temperatura.
Eu achei
coisas.
Muito boa essa dica de medir a febre. Por exemplo, falar de outras pessoas que se assumiram. Ai, eu odeio falar essa palavra.
É que
ela
é
tá impregnada
mesmo.
Na cabeça.
É, porque a gente fica preso com isso, né? De se assumir ou então…
Falar de outras pessoas, falar de filmes, falar de alguma coisa que aconteceu no colégio, que tal colega tava chateado porque contou pros pais que é gay e os pais não gostaram, perguntar o que eles acham disso.
Uhum.
Achei
isso é
uma
muito
boa
importante.
Dica também. Achei uma boa dica.
Eu acho ótimo. Eu acho incrível.
Eu já vivi… Cara, se eu tivesse… Mas também, se eu tivesse partido desse princípio, eu nunca teria falado com meus pais.
Sério?
Nunca teria falado pros meus pais. Porque eu… Já tiveram comentários, assim… Cara, décadas atrás, tá?
Uhum,
de 20 anos atrás. É, já teve comentários mais complicados, assim. Que ainda bem… Não predomina mais a mente deles.
Sim, mas é o que eu acho. As pessoas com informação, elas vão abrindo a mente e entendendo coisas que elas, enfim, faziam, que eram bizarras e tudo mais. Porque eu acho que…
E também… Desculpa. Nossa,
não, pode falar.
Não é porque os seus pais tiveram uma reação negativa ao que você falou que aquilo ali vai ser a reação deles pra sempre. O pensamento deles pra sempre.
Isso é bem importante.
Desculpa.
Isso é bem importante.
Uhum.
Não, é isso. Você falou bem mesmo.
Ah, então tamo junto. E a Ellen Miller?
Ellen Miller, que ela disse?
Nossa, velho. A questão da idealização dos relacionamentos me atingiu com força. Quando eu era mais nova, sempre sonhei com uma amizade, com amigos perfeitos. Mas depois que eu ia fazendo amizades e vendo como eles eram de verdade, batia aquele desânimo de ficar perto de conhecer pessoas novas. Por causa de idealizações.
Porque ela criou coisas ali na mente dela de o que seriam amigos perfeitos, né? Porque na verdade não existe amizade perfeita,
não existe,
né?
Amizade gente? Perfeita.
Não existe, então, nem não existe ser humano perfeito. Muito obrigada.
É que eu acho que perfeição é relativo. Eu acho que existe.
Tu acha?
Eu acho, porque perfeição às vezes não é o que você quer, é o que você precisa.
Eu tô de queixo aberto, gente. Porque quem tá ouvindo não viu que meu queixo abriu. Meu queixo abriu. É real.
Por isso que eu acho que pode existir, perfeito. Mas…
Amigo, você era a amizade que eu precisava e não sabia.
Com certeza. Nossa, amigo. Modéstia à parte, tu precisava de mim, amigo.
Nossa,
tu
mas
precisava.
Gente, realmente.
Mas eu também precisava de ti. Eu não tinha ninguém na minha vida que nem tu.
Ai, não tinha. Que lindo, gente.
Pronto, vamos se abraçar aqui, ó, de cantinho pra falar no microfone.
Senão o microfone dá ruim. Tá bom, assim tá bom.
Pronto. Que amizade, que abraço de…
De
e aí, mano?
Brother, bro.
Beleza,
bem hetero top, nosso abraço.
Depois a gente dá um abraço, que vai dar muito trabalho.
É, vai dar trabalho. Tá tudo bem.
E o Marco Antônio?
Quando eu casar, eu vou ter que entrar em um consenso com o meu noivo para ver quem vai de vestido e quem vai de terno. A
gente tava falando sobre isso, né? Quem é que vai ter o casamento? Ah, pera, isso é segredo?
Com certeza é, isso que você
ia
falar
desculpa.
Agora.
Nossa,
ele
eu
já ia expor o casamento de uma pessoa da internet aqui gratuitamente, gente.
Uma colega criadora de conteúdo, quase que eu expus aqui um negócio. Mas enfim.
Uhum.
Quem disse que precisa ser de terno e vestido, né? Pode ser de outras
pode
coisas.
Pode ser do jeito que você quiser, pode até ser pelado, tem gente que casa nua.
Ah, não, mas aí é muito…
Quê?
Não sei, tudo fica muito solto, eu não gosto nem de dormir pelado.
Inclusive, quando a gente… Eu tava até zoando isso ele em casa. Que eu falei assim, ah, já que eu tenho minha família, a gente podia ir pelado. Porque é o tipo de coisa que você faz com a sua família. Você, tipo, anda pelado,
quê?
Caga de porta aberta.
Quê?
O tema família, o tema de hoje do podcast. Que tem? Que a gente podia estar trajando nada.
Ah.
Entendeu? Porque família é assim, aquela coisa meio tipo, ai, tô aqui, tá
não
tudo bem.
Minha.
Sério?
Você anda pelado pra lá e pra cá.
Você não toma banho de porta aberta quando você tá na sua família, assim?
Nem
não...
a pau.
Nossa, a minha família é um nudismo, uma coisa da natureza, que você não tem noção. O povo anda todo nu, assim, ó. Ninguém liga.
Tipo, teu irmão sai pelado do banheiro?
É.
Hã?
Sério?
Mas, gente!
Amigo, gente, não é possível. Vocês também vivem esse tipo de coisa? Não tem nenhum problema. As pessoas
cagam
de porta aberta. Então, já viu seus pais pelados recentemente? Você nunca viu?
Recentemente?
Tipo, eles transitando pelados, sei lá.
Transando?
Não, amigo, pelo amor de Deus, não! Transitando, pelo amor de Deus.
Eu não moro com eles.
Inclusive, você acabou... Não, tudo bem, mas visitou eles. Aí, sei lá, eles estão pelados, tu tá tomando banho, nunca viu isso,
não.
Inclusive, você entrou num negócio muito complicado, você já pegou.
Aham, eu entrei... Tu entrou no negócio... Quê? Tudo isso é muito complicado. Estranho.
Não, você já pegou algum parente seu fazendo uma situação
nunca
complicada?
Nunca peguei um parente meu.
Não, amigo, você está deturpando tudo que eu falo. Eu não disse que peguei parente algum porque não fiz.
Não que eu saiba que era
parente.
Eu
tô querendo dizer, tipo assim, se você pegou algum parente numa situação chata, numa situação estranha, entendeu? Tipo, uma situação dessas.
Já, quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu saí do meu quarto de noite pra pegar alguma coisa na geladeira, obviamente, né?
Sim.
E aí eu passei, era aniversário do meu pai. Era depois do aniversário do meu pai, né? Teve um negocinho lá em casa, sei lá, uma janta.
Sei. Não sei.
Eu passei pela porta dos meus pais, que eu tinha que passar por ali pra ir pra cozinha, e eu ouvi um... Esse barulhinho, sabe? Aí eu, ué, aí começou a me dar um negócio no estômago. Assim, ai, o que que eu tô ouvindo? Aí claro que eu coloquei meu ouvido na porta, né?
Sim.
E aí eu comecei a ouvir assim... Meu gostosinho. Minha mãe falando...
Meu Deus do céu, e aí?
E aí eu continuei ouvindo, claro. E aí eu só ouvia isso. Ai, meu gostosinho. E ela beijando. Cara, eu perdi a fome.
Meu Deus do céu, que gastura.
É, foi complicado.
Mas foi assim.
Mas era só o beijinho, porque meus pais só transaram pra me conceber.
Ah, com certeza. Com toda certeza. Foi assim mesmo que aconteceu. Tem mais algum comentário legal aí?
Nossa, tem um textão aqui.
Vai.
Não, pera, a gente pulou um. Até tirei o óculos aqui pra ler.
Tá.
Faz um app lendo problemas de inscritos e tentem ajudar com algum conselho e ou contando experiências próprias e como resolveu elas, se possível. Que se parecem com o caso do inscrito. Comentário do Damun P.
A gente até comentou disso, né?
A gente comentou disso. Foi uma sugestão tua, inclusive.
Sim, mas é uma coisa que a gente já faz muito no YouTube, né?
É que eu acho... É que assim, a gente não é qualificado pra nada.
Nem pra tá aqui. Nem pra tá aqui, que rádio e TV não temos.
Eu acho que é melhor a gente conversar sobre coisas que aconteceram com a gente. Explicar como que a gente lidou com essas situações. Do que... Cara, do que... Sei lá, eu já fiz isso no passado. Eu não gosto de me colocar numa posição para ajudar a resolver problemas de pessoas que me assistem. Eu acho isso muito estranho. Eu comecei a achar estranho. Antes eu tinha um quadro no meu canal chamado Mal, Me Ajuda Luba.
Sei.
E minha Ellen. Inclusive a gente gravou pra esse quadro.
É verdade, há muito tempo.
E aí, nossa, que calor que eu tô. E aí, cara, eu basicamente já falei assim sobre tudo que me mandavam. Inclusive sobre assumir pros pais, assunto sobre depressão, ansiedade, amizade. Nossa, olha meu cabelo. Eu tô todo arrepiadinho, desculpa. E aí, eu acho que as coisas básicas eu já falei. Qualquer coisa que seria mais profundo do tema, aí não é comigo. Eu não posso me colocar nessa posição, nessa situação. Eu nem quero, porque eu não quero... Cara, a chance de eu falar alguma coisa que pode dar ruim pra pessoa é alta.
É verdade.
Sabe, não sei. Eu não quero me propor a, tipo assim, a ser uma pessoa que vai resolver o problema dos outros. Eu sei que não é isso que a pessoa quis dizer nos comentários, sabe? Mas é que eu acho que eu me sentiria nessa posição e eu não gostaria.
É que a gente, tomando as decisões sobre a nossa própria vida, já dá umas cagadas tão tensas. Quando a gente vai dar conselho pros outros, imagina a gente cagar a vida dos outros também. Já tá cagando as nossas vezes, entendeu? É uma coisa complicada, realmente. Mas eu acho que isso é bom que você falou. Que, na verdade, com as coisas que a gente fala aqui sobre os temas que vocês mesmo pedem nos comentários e tal, eu acho que vocês podem ter uma... noção de coisas que a gente já viveu e tal, e tirar
como que a gente soube lidar com a situação, como que a gente lidou com as situações, né?
Sim. acho legal. Brenda Vitória. A gente tá tirando esse tempinho pra poder ler comentário, porque é uma coisa que vocês pediam muito pra gente, que a gente não fez nos outros episódios. E a gente falou, bom, vamos tirar esse tempinho pra ler os comentários. E podem deixar nesse episódio também comentários. Se
pode
você
ser
não
que
quiser
leia.
Ir lá. É.
Pode ser que a gente leia.
Se você não quiser ir lá no YouTube, aí você faz o comentário mental mesmo, que talvez um dia a gente receba.
Nunca se sabe.
Nunca, pode acontecer. A tecnologia chega a níveis absurdos. A tecnologia… Mentira. Limites absurdos. Brenda disse que esse episódio, o último, né,
uhum,
foi perfeito. Eu amei de verdade. Me ajudou muito a perceber várias coisas que eu estava em dúvida.
Uhum.
Percebi que no meu último relacionamento eu fui a pessoa tóxica, infelizmente.
Uhum. Acontece.
É, não,
todo
é normal,
um pouco,
tá? É,
um pouco,
não
é.
Tem nem como a gente te crucificar, não. Exatamente.
Muito.
E foi isso que acabou com ele. Felizmente, não magoei ele. Na verdade, eu que fiquei magoada, mas também nada muito absurdo. Só fiquei mal por ele dizer que, na verdade, não gostava de mim. Nunca nem gostou. Só estava carente, eu acho. Mas eu também entendo o lado dele.
Posso abrir um parênteses?
Pode, é.
Nada de errado em estar carente, viu? Estar carente, viu?
É verdade.
Uma vez…
Eu estava carente?
Eu ia expor muito. Mas… Digamos que…
Já era, amigo.
Não tem como, né?
Não tem volta. Digamos que alguém é você, fala.
Eu e o Léo… Éramos
tá.
muito amigos antes da gente começar a namorar.
Tá.
A gente ficou muito amigo. E é só isso mesmo. Eu não vou contar a foto.
Ai, mas agora eu quero saber. Você tá deixando todo mundo revoltado agora. Vocês estavam carentes e pegaram.
Não, acho que ele não se importa de eu falar isso.
Tá.
É que…
Vai descobrir depois que sair o podcast também.
Vamos fazer o seguinte, se vocês estão assistindo essa parte, se vocês estão ouvindo essa parte, significa que eu conversei com ele e ele permitiu que eu falasse isso.
Tá bom.
E se não estiver assistindo ou ouvindo, é porque ele nunca entrou no ar, então
tá bom.
Vamos lá. Uma vez o Léo, quando a gente era amigo, ele me contou que ficou com um cara, que ele tava muito empolgado. Eu lembro que ele contando assim, ah, vou conhecer tal pessoa, tô muito empolgado pra conhecer ele e tal.
Uhum.
E aí um tempo depois eu perguntei, ah, como é que foi? Né, quando eles tinham ficado e tal. E aí ele disse assim, ah, foi… Não sei, foi estranho, foi mais ou menos, porque eu me senti mal. Eu assim, por que tu se sente mal? Porque o cara disse que não sabia se o Léo tava gostando dele ou se ele só estava carente. Eu falei pro Léo, tá, e daí que tu tava carente?
Ele, exato.
É verdade.
Não
foi
tem
essa conversa,
problema.
Tá ligado?
Uhum.
Não tem nada de errado em estar carente.
Até
nada
porque
de errado.
Isso…
Carência não é uma coisa… necessariamente negativa.
Uhum, uhum.
Se você tá carente, você quer abraço, você quer ficar com alguém, você quer um chamego… Qual é o problema? Cara, por que que as pessoas tornam problemas coisas que não são problemas?
Isso não é um problema. Isso, isso é uma coisa humana. É uma coisa humana e normal,
que
entendeu?
O que tem pra carente, velho?
Exato, nada demais.
Enfim. Nossa, entrei na tangente.
Não, mas
lá.
Foi bom. Mas eu… Aí, ó, ela continuando o comentário aqui. Mas eu também entendo o lado dele, porque eu fui uma pessoa no começo e depois fui mudando. Meu amor, mas isso é normal também, tá,
normal.
Brenda? A gente começa uma coisa e vira outra mesmo, que a vida é assim. Ninguém fica igual e estático, não.
Uhum.
É… Comecei a querer idealizar ele de uma forma extremamente babaca. Me arrependo muito disso, pois mesmo sabendo que não magoei ele, sei que isso vai ficar de alguma forma marcada nele. Se eu pudesse…
Não é, mas aí também não é responsabilidade inteiramente sua.
Não
né?
É, é que eu tô sentindo que você tá se culpando muito, Brenda.
Tá tudo bem.
Tá tudo bem.
Você não
olha
é perfeita.
A gente falando que a gente não ia dar conselho pra você falando, Brenda, tá tudo bem.
É o seguinte,
tipo
Brenda.
Assim, Brenda, é o seguinte.
A gente tá fazendo aquilo que…
Que a gente falou que não ia fazer, entendeu?
Que provavelmente não ia fazer.
Tipo, é. Não, mas olha só. É, eu vou até ler o comentário final. Ela botou, obrigada, Lubijana.
Me arrependo muito disso.
Uhum. Ah, tá, desculpa. Me arrependo muito disso, pois mesmo sabendo que não magoei ele, sei que isso vai ficar de alguma forma marcado nele. Se eu pudesse, faria diferente. Porém, do mesmo jeito, terminaria. Porque éramos incríveis juntos, mas apenas como amigos.
Uhum.
Isso é muito legal, você também chegar nessa conclusão.
Uhum.
Demorei pra perceber isso, mas foi bom abrir a mente. Acabei criando um bloqueio pra me relacionar. Ainda assim, acho que uma hora eu vou conseguir. Mesmo não estando ansiosa pra isso. Obrigado, Luba e Jean, por terem aberto a minha mente e me feito perceber que nem sempre eu sou a mocinha da história. É importante perceber a própria toxicidade e corrigir ela.
Cara, se você procura perfeição em você mesmo, pode parando. Não existe.
Só a Paris Hilton é perfeita. Tô brincando. Eu tô brincando. Ninguém é perfeito, nem ela.
Oh, adorei o final, nem ela. Eu já sofri muito também, Brenda, por esperar
sim.
que eu mesmo seja perfeito e me culpo demais pelos meus erros. Mas faz parte da vida.
É.
Ou você se culpa pra sempre, ou você se abre pra novas experiências. Ou você entende que não é perfeito e se abre pra novas experiências.
É, eu vou contar uma coisa pra vocês que… Ó, mais
conta!
Um, ai, que susto, amigo. Mais, um, mais um conselhinho que Luba deu pra mim no momento da minha vida. Eu tinha uma mania. Ele vai lembrar disso claramente. Que esse comentário da Brenda me lembrou isso.
Uhum.
Eu tinha uma mania muito séria de… todas as vezes que alguém me magoava, alguma pessoa me deixava muito triste, muito puto, ou qualquer coisa, eu queria fazer um vídeo sobre aquilo.
Nossa, que cisma.
Eu queria fazer um vídeo sobre aquilo. Tanto é que hoje em dia eu já não faço vídeo sobre as coisas assim, porque, enfim, fiz terapia, muitas coisas aconteceram no caminho. Mas você lembra disso, né?
E também porque pararam de aparecer pessoas filhas da puta na tua vida.
Graças a Deus.
Convenhamos.
É verdade, isso também foi uma coisa bem importante. Mas eu tinha uma mania, e eu só fui perceber isso depois quando eu comecei a me avaliar. Que nem a Brenda falou, que ela começou a se avaliar a toxicidade. Toxicidade dela. Porque eu pensava o seguinte: bom, essa pessoa me magoou. E cara, vou fazer como a Taylor Swift, ou como a Olivia Rodrigo. Vou monetizar em cima da minha desgraça, por que não? As pessoas monetizam com música, eu vou monetizar com vídeo.
Mas mais bolinho, tá?
Tá. Mas eu não fazia isso só para criar um conteúdo. Eu comecei a perceber que eu usava isso como uma espécie de vingança. Eu sentia que eu me vingava das pessoas quando eu fazia isso. Quando eu fazia isso.
Mas eu falava pra ti que era isso que eu tava fazendo.
Mas eu não entendia isso quando você falava isso pra mim. Aí depois do dia que a gente faz terapia, a gente percebe que, na verdade, eu sentia que eu queria que as pessoas… Porque ia chegar naquela pessoa e eu queria…
Eu fui meio agressivo batendo na mesa.
Não, tudo Desculpa. Bem, amigo. Ele bateu em mim, gente. Ele tá fingindo. Aquele, tem gente vendo, né? Brincadeira. E eu sentia que era uma maneira de eu me vingar das pessoas. E na verdade…
É que assim, amigo.
Isso não era bom.
É que assim, tu nunca… É que assim… Tu não tava errado.
Não, tudo
eu
bem.
Nunca achei, eu nunca te falei assim, ó, não faz.
Sim.
Eu falei assim, olha, é que tu falava pra mim, ó, é o jeito que eu tenho pra lidar com o negócio.
Uhum.
E eu falava pra ti, olha só, tem jeitos melhores de tu lidar com isso.
Terapia.
Não falava necessariamente não, terapia, sim. Mas eu falava… Cara, eu acho que teve uma vez que tu queria, porque queria fazer um vídeo que alguém te magoou muito. E eu vi que tu tava magoado.
Sim.
E aí eu acho que a gente conversou e eu te falei, cara, olha só. Tu realmente quer marcar o teu, tu quer levar isso… publicamente, tu quer marcar isso em ti, porque tu ia fazer o vídeo, tu ia ler comentários sobre isso, ia ser uma coisa que não ia acabar, tu não ia, sabe, não ia, eu não sei, cara, eu sempre achei que isso te fazia mais mal do que bem.
Não, sim, e tanto que esse vídeo, não sei se você lembra, mas eu não cheguei a fazer esse vídeo. Você lembra desse? Não. Foi do último.
Ah…
Eu não fiz um vídeo desse, que foi antes do…
Do Lucas,
eu não fiz vídeo dele. E não vou fazer, galera, aquele. Porque sou uma pessoa evoluída.
Agora os comentários, faz!
Faz um vídeo. Não, mas é real. Porque assim, na verdade, é muito um fato de que… Você não precisa levar isso pra vida. É uma coisa que eu tratei de outras maneiras. Eu entendi de outras maneiras como aconteceu, entendeu?
É que assim, como eu falei, tu não tava errado. Tu não tá errado em querer fazer isso.
Uhum.
Só que eu acho que não significa necessariamente que ia te fazer bem em longo termo.
Sim.
Eu também já quis fazer vídeo sobre muita coisa que aconteceu na minha
tudo,
vida.
Tudo, assim. Sobre tudo, gente. É que dá uma ânsia de você querer falar e de você querer soltar. Só que você pode fazer isso na terapia.
Que às vezes, cara, não sei. É que o que pode parecer um ponto final é mais uma porta que você abre.
Sim, é verdade. Real.
Ok.
Beleza.
Isa! 27.58. Nossa, sim! Não sei exatamente o que a gente falou no 27.58.
Sim, é.
Cara, o tanto de amigos, entre aspas, que eu perdi por simplesmente não atender ligações ou então demorar… Ah, aquilo lá.
Uhum.
Ou então demorar pra responder, não dá nem pra contar. Cara, eu sei que, tipo, eu só tenho 15 anos e tal. As pessoas pensam que eu ignoro elas porque, tipo, ah, ela só tem 15 anos. Ela não faz nada da vida, deve estar me ignorando. Mas, cara, eu faço academia, estudo, faço meus deveres de casa, limpar e etc. E cuido dos meus irmãos. Minha mãe é mãe solo. Eu sou praticamente mãe dos meus irmãos. É como se eu fosse uma mãe aos 15. Isso tira muito tempo do meu dia, me deixa estressada. E com isso, às vezes, eu não quero conversar. Ou então, não tenho tempo. Mas aí, o alecrim dourado… Eu adoro essa expressão. Leonardo
muito
fala
boa,
direto.
É muito boa.
E a família
dourado,
Leonardo também é muito
boa.
O alecrim dourado, que fica jogando o dia inteiro. Acho que eu tenho todo o tempo do mundo pra ficar falando com ele. Isso me cansa muito. As pessoas não entendem o limite dos outros.
A gente falou isso no último episódio.
Falamos.
E é exatamente isso. Que bom que você conseguiu entender que a culpa não é sua. Porque às vezes a gente fica com essa coisa de… Ai, putz, será que eu não tô me dando o suficiente pros outros? Será que eu não tô dando tempo o suficiente? Não é.
Tem uma expressão pra isso também. Não é exatamente isso aqui. Não é exatamente pra isso, mas… Amigo de festa.
Uhum.
Que quando você não quer ir em tal festa, os amigos simplesmente param de te convidar.
É Opa. Verdade. Ah, tá.
Nós… O Leonardo aqui da produção entrou aqui, colocou a mão aqui dentro. Assim,
ai,
ó.
Gente, meu Deus, mas tá bom o clima, eu acho.
Eu acho que tá gostoso. Amigo de festa. Eu já tive vários amigos que deixaram de ser meus amigos porque eu simplesmente não ia mais em festa, especificamente.
Sério?
E, tipo assim, não saía mais com eles porque... Cara, principalmente porque eu ficava final de semana gravando vídeo. Eu tava no começo do, do YouTube e eu tava muito empolgado. E às vezes eu queria trabalhar.
Sim.
Queria só fazer vídeo mesmo. Naquela época eu fazia 2, 3 vídeos por semana no máximo.
Uhum.
E aí eles só pararam de me convidar pra qualquer coisa. Qualquer coisa, pra tudo.
Que bizarro.
Uhum.
Simplesmente porque você não queria ir pra festa.
É, porque era amigo de festa, né?
Uhum.
Então, você tem amigo de festa que se você não quer por 2 semanas seguidas sair com eles, você automaticamente é o excluído.
Descartado.
Descartado, exatamente.
Que bom que você chegou a essa conclusão. Isa, Carolina falou, eu que terminei um relacionamento há 1 mês porque tomei chifre olhando esse vídeo toda desgraçada da cabeça e com cara deformada de chorar. Mas amei demais, ansiosa pro próximo.
Amei demais.
Amei demais. Fui galinhada e agora estou aqui inchada de chorar, mas foi incrível.
Cara. É.
Mas é isso. Você tava inchada no dia que você escreveu esse comentário. Aposto que esse próximo episódio que você tá ouvindo aqui, você já não tá inchada. Pra você ver como a vida gira. Ó, 1 semana já como mudou na tua vida.
Eu li um negócio na internet
que
alguém pediu dica assim: ah, terminei um relacionamento, como que eu. O que eu faço agora? Coisas assim.
Uhum.
E aí a minha amiga respondeu assim. Agora o tempo vai passar diferente pra você. Mas é ele que vai curar. Curar, né? É ele que vai te ajudar. Porque o tempo passa diferente depois que a gente termina.
Passa.
Quer ver
passa.
Aquele domingo à tarde, domingo à noite.
Uhum. Bate difícil, né?
Bate.
Bate mais dentro da alma, assim. É realmente complicado.
Mas é ele que vai te ajudar. Mandy Hill. Sempre que escuto esse tipo de conversa profunda do Luba com o Jean… Sinto que cresço um pouco, aprendo mais. Obrigada por tudo. Ó, a gente também.
Sim.
A gente também. A gente tá em constante crescimento, todo mundo, eu acho. É importante reconhecer isso, né?
Que a gente Exatamente, que a gente tá sempre em mudança. Por isso que eu falei, ela falou, ah, eu mudei muito. Normal, gente, a gente vai mudar mesmo. Que bom que a gente vai mudar, porque…
Exato, exato.
A evolução está acontecendo. Mandy Hill, sempre que escuto… Ah, foi você? Já leu? Ah, que ótimo. Rafa botou. Eu sinto… Que bom, tô super atento. Rafa colocou. Eu sinto que a cada episódio do Podverso eu ganho mais 10% de capacidade cerebral.
Olha
a gente boa, o rolê do RPG.
Eu perco 10%.
E meu cérebro sai daqui derretido. Nossa, mas é sobre isso, entendeu? O quê?
Ah, sim, é do Chitãozinho Chororó, tu…
O Evidências não é do José de Camargo Luciano.
Não, é Chitãozinho Chororó. Um monte de gente comentou. Ah, e outra coisa que eu falei. Nossa, cara. Outra coisa que eu falei.
Meu Deus, o que você falou?
No episódio passado. O Léo, me ajuda, inclusive, que tu tá aqui. A filosofia. Gustavo também, que eu falei. A filosofia.
Pré-colombiana.
Pré-colombiana. Do povo pré-colombiano. Não é colombiano do país.
Ah,
Colômbia.
Eu achei que era.
É pré-Cristóvão Colombo.
Ah, pré-Cristóvão Colombo.
Azteca.
Entendi, não é do… Entendi.
Maia, etc. A filosofia de qual exatamente, Gustavo? Pelo amor de Deus. Filosofia do livro 4 Compromissos.
Tolteca.
Eu me senti muito idiota. Eu sabia que era de algum país.
Você falou isso?
Tolteca.
Oi?
Filosofia tolteca.
Tolteca. Isso, é o povo pré-colombiano. É porque o autor desse livro é mexicano.
Gente.
Me ajuda. Gustavo, não é mexicano? O autor do livro Os 4 Compromissos?
Bom, vai me dar 5 minutos, né?
5 minutos? Nossa, tá bom. Obrigado, Gustavo. Gustavo me salva aqui, cara.
Meu Deus do
céu. Nossa, eu fui muito tolo nessa.
Foi bizarro.
E, enquanto a gente pesquisa aqui, eu só quero fazer justiça ao Luba, que eu não quis interromper vocês, porque o papo hoje tá super profundo.
Sim.
Mas realmente, China é sinônimo de louça chique. Nos Estados Unidos, aquela louça que tu guarda pra ocasiões especiais, eles chamam de China.
Pra receber a Lady Gaga na sua casa.
Então você fala, ah, eu vou pegar meus chinas pra receber a…
Louça chique. Isso aqui é China.
Ai,
porque,
gente…
Ó, é toda trabalhada a xícara que a gente tá segurando.
O dia
aqui,
que a Paris Hilton for me visitar, então eu tenho que estar com várias chinas.
Toda trabalhada no…
Dom Miguel Ruiz foi criado no México, realmente.
Eu sou um gênio.
Gente, que tudo.
Eu sou um gênio.
Olha, rodando a xícara aqui.
Cuidado pra… Jean, pelo amor de Deus.
Tá bom.
Isso aí é louça chique. A gente acabou de ler que era louça chique. Uma xicrinha mó bonitinha, toda floreada aqui, ó.
É linda mesmo, gente. Toda floreada.
É,
linda.
Então.
Cheia dos acabamentos.
Nossa, cara. Pronto, já me redimi. E tu também tem que pedir perdão.
Pelo
sobre evidências.
Amigo. Gente, me desculpe. Eu realmente achava que era Zezé de Camargo. E eu falei numa certeza.
Uhum.
Eu joguei numa certeza. Eu falei, Zezé de Camargo e Luciano.
Evidências.
É porque eu, desde que era muito novinho, eu tinha muita dificuldade. Ai, talvez eu seja cancelado, mas tudo bem. Eu sempre tive muita dificuldade de definir quem era o Chitãozinho Chororó e o Zezé de Camargo. Pra mim era tudo a mesma coisa.
Ah, amigo, eu também sempre tive dificuldade.
Tipo, é muito difícil, sabe? Então, assim, é por isso que eu confundi, porque eles são muito parecidos.
Eu nunca fui de ouvir essas músicas, principalmente sertanejo. Até hoje, eu não sei.
E, tipo assim, eles também são pais de cantores, entendeu? Então, tipo, é tudo muito igual, sabe? Eles são muito parecidos, eles têm uma vivência muito parecida, muito similar.
É, eu não sei porque eu não conheço, mas… Então, enfim,
não, nem eu, né? Ah, já almocei na casa do Zezé, tipo, não sei.
Ah, meu miguxo aí.
Meu migo.
Ah, Ramaldes. Se eu li errado, peço perdão.
Tá bom.
Mano, com 30 minutos de podcast, eu descobri que os microfones estão trocados. Ah, que nervoso. Destroquem pelo bem da minha saúde mental. Você ficaria feliz em saber que até os iPads agora estão trocados aqui, ó. Pra quem estiver ouvindo, o background do nosso tablet também é colorido. E o meu lado azul está com o tablet rosa e Gianluca está com o tablet azul.
Mas vocês veem como isso é uma coisa meio que se completa. Que nem ele falou no começo, uma vibe meio yin-yang, entendeu?
Estão trocados porque a gente quer, na verdade.
Exatamente. Exatamente.
Direto recebemos comentários. Eu tô em live, a minha porta fica aberta para as minhas gatas passarem e tal. Coisa tipo, às vezes eu só quis deixar aberta mesmo. Sim. Porque a janela tá aberta e eu quero que o vento passe
vento
por mim.
Vento passe, atravesse você.
E aí as pessoas no chat, a porta aberta, por que ela tá aberta? Que agonia, assim. É porque eu quero. Porque a porta aberta que eu quero. Não, ai, que grosso! Mas, gente, mas é porque eu quero, eu não tô sendo grosso. É porque a porta, eu quero que a porta seja
mas
aberta.
Mas é que tem gente que tem essas coisas, tem as manias específicas. Inclusive essas manias específicas. Ah, é porque você.
Meu Deus, calma. Qual é o raciocínio?
Veio um e daí veio o outro logo em seguida. Que é o seguinte, uma diferença que a gente tem de vida e que talvez a gente possa traçar alguns parâmetros aí é você é filho único e eu tenho dois irmãos.
Eu sou filho único, sim.
As diferenças sobre ser filho único e ser filho com irmãos.
Ai, não me chama de mimado.
Sim. Uma coisa que temos a dizer é, se você não tem irmãos ou não teve irmãos, você não viveu a guerra da carne. A guerra dos brinquedos, a pancadaria, a culpa é dele. Nunca teve isso. Do a culpa é dele, do você sabe, tipo, se virar nos 30. Como foi sua vivência como filho único? Lucas Fireshoes.
Eu sempre quis ter irmão.
Ai, eu sempre quis não ter.
É isso que acontece. Essa foi minha vivência como filho único. Ué.
Não, mas mentira. Eu hoje em dia eu adoro ter irmãos, mas assim, eu já tive muito… Muito negócio de, é porque se eu fosse filho único, tudo seria pra mim.
Provavelmente. Quer dizer, não sei. A única coisa que eu sempre quis muito, quando eu era criança, era Lego.
Lego.
Eu montava Lego e automaticamente já queria outro, assim, instantaneamente. Eu ganhava um Lego de Natal, sei lá.
Sim.
Eu terminava naquela própria noite, obviamente.
Porque
eu era viciado. E assim, quero outro. Quero outro agora. Era só isso. Mas não que eu ganhava outro logo em seguida, né? Eu não ganhava. Mas… Sim, eu nunca tive que dividir computador, videogame. Aliás, eu dividi algumas coisas com meu pai.
Que seu pai sempre gostou desse rolê de tecnologia, né?
Sim, com meu pai. Às vezes tinha uma época que eu dividia computador. Mas quando eu tive o meu, que eu começava a jogar, que eu jogava Tibia, aí eu não, sei lá. Eu nunca fui de querer muita coisa também.
Entendi.
Eu só tenho muita coisa agora. Cara, sabe que o que eu mais gasto na minha vida é tipo equipamento eletrônico pra…
É que você gosta muito de eletrônico.
Não, mas pra stream, pra trabalho, pra YouTube,
mesmo,
etc.
É investimento isso, né?
Sim, sim, cara. Sim. Tu visitou minha casa na praia. E tu viu que eu comprei microfone. Eu comprei exatamente o mesmo setup que eu tenho no meu apartamento pra praia, porque eu não quero apresentar um negócio com minimamente menor qualidade que eu já apresento.
Sim.
E as pessoas não ligam se for de menor qualidade. Isso é uma coisa da minha cabeça. Não, eu quero. É o meu trabalho. Eu quero apresentar o melhor. E esse foi o episódio de Família e Barraco que a gente falou sobre muito mais do que Família e Barraco.
Nossa, a gente foi, transcendeu Família e Barraco, entendeu? Família e Barraco era só a base, porque fomos além, como sempre vamos. Porque este
assim
é
que
o
é bom.
Podversus.
De novo, quer falar de novo?
O podcast com…
Não, acho que tem… Podversus.
Podversus. Ah, era junto, desculpa. De novo. Podversus.
É só o Versus que era junto.
Ah, tá, então tá. Podversus com Jean e
Luba. Lubisco.
Toda terça-feira, às 12 horas.
Eu ia falar ao meio-dia.
Em todas as plataformas digitais e no
YouTube.com.
Tchau.
Preciso muito ir no banheiro.
Beijão. Comenta aqui o que vocês querem no próximo podcast, tá?
Eu devia ter tomado minhas enzimas de lactase.
A mãe tá me ligando. Tchau, gente. Beijão.
Beijo.